Podcast Whatever começando, minha gente, e hoje vamos falar sobre telenovelas. A gente nunca fala, né? Esse ano acho que a gente não gravou, né? A gente só começou, retomou agora, então já está começando acho que é o segundo episódio do ano já falando de novela, né? Então hoje a gente vai falar sobre o autor de um clássico de novela aí, que inclusive agora está tendo remakes a rodo, um atrás do outro praticamente, e já estão falando de fazer um remake de outra novela dele daqui a 2 anos, então... Está bombando, é super atual, né? Super jovial ele, inclusive, as histórias dele. Que é o Dr. Benedito Rui Barbosa, né? Que é o autor aí recente aí que fizeram o remake de Pantanal, agora tá fazendo o remake de Renascer. E já estão falando de fazer o remake de Rei do Gado também, que é dele. Meu nome é Marcelo Soares, para falar sobre isso comigo aqui está o senhor Thiago Moura.
E fazer um podcast sobre Benedito Rui Barbosa é justo, é muito justo, é justo.
O nosso convidado de honra já para... podcast de telenovela, senhor Luiz Modesto.
Muito obrigado. Novela do Benedito Barbosa, faço lá. Ele é o melhor. Ele é o melhor.
Não, o será o Benedito, né? Ele tem um currículo extenso de sucessos, né? Nas telenovelas. É um senhorzinho agora de 92 anos de idade, né? Que foi diversas coisas, entre isso, publicitário, jornalista, coitado. Nos Profissões Tristes, e começou na TV Tupi, né, com telenovelas, lá em 1966, com a novela Somos Todos Irmãos, que é uma novela que eu achei curioso, que eu vi que era uma novela de um romance mediúnico da russa Vera Krishnovskaya, de 1861, e atribuída ao espírito de John Wilmot, segundo conde de Rochester. Então, tipo, é bem específico, né? Do período aí. Mas foi lá na TV Tupi, assim como muitos autores de televisão, que ele começou enveredando, depois ele foi para Excelsior, depois foi para Record, depois em algum momento chegou na TV Globo. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas assim, para começar falando sobre o Benedito, que é o Cumberbatch, eu queria que o Moura, né, puxasse aí e falasse um pouquinho do por que o Benedito é tão importante, por que ele é tão interessante a gente falar sobre ele.
Cara, eu acho que o Benedito Rui Barbosa, ele com outros autores da sua época, né, mas aí a gente pode botar um punhado aí que não enche duas mãos, são os grandes nomes que criaram a telenovela brasileira do jeito que a gente conhece, né. É engraçado que, tipo, ele passou por todos esses canais que você falou, e ele quando foi pra Globo, ele ficou muito marcado em novela das seis, né? Novela rural das seis, que é bem comum. E foi preciso ele ir para Manchete fazer o maior sucesso de novela já feito na história da humanidade fora da TV Globo, que foi Pantanal, para Globo chamar ele de volta e falar: mano, vem para cá e nós vamos te botar no horário nobre. Muito bom. E desde então ele praticamente não saiu mais do horário nobre.
Mas é que Pantanal também coisas que fizeram dar tudo certo, porque era uma época em que o Collor tinha detonado. Tinha muito sinal bom que tava desempregado. E o Adolfo Bloch, esperto, muito chamou esses caras aqui no Brasil pra falar: bom, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos pegar. A gente pode pegar. Vamos pegar o Pantanal, que é legal. Vamos, é legal. Coloca esses caras pra cinema na hora da TV. E assim, tinha muita gente que, depois de um tempo, ficou uma barrigada. Mas quando você vê Pantanal da Manchete, tem Pantanal fazendo aquelas. As imagens de. Eram com. A paisagens do Pantanal, com revoada de luz, onça, com jacaré, e eles pegavam esses caras e juntaram com um autor. Já tinha demonstrado na carreira que se interessava por essa vida mais interiorana, sair do Manuel Carlos, que o Moura gosta, ele sai daquela coisa da cotidiano carioca, ou dos caras que escreviam sobre a vida do paulista, e voltava ao interior do Brasil. Quando você pega um cara que escreve dessa forma, e coloca uma equipe técnica que trabalha de uma forma magistral, que eles, como dá errado o Pantanal. Mas assim, o mérito é dele, óbvio que o mérito é dele. Todo um estudo em cima dessa coisa do sertanejo. Pô, o cara escreveu Jerônimo, o herói do... O cara sabia, né?
É, não, você for ver, ele escreveu coisas que são bem nessa pegada, assim, pelo menos algumas mais conhecidas, tipo O Tempo e o Vento, né? O Tempo e o Vento do Érico Veríssimo, né? É adaptação, que é um romance, digamos, de interior, mas no Rio Grande do Sul, né? Aí já tinha feito também, pela TV Globo, em 71, Meu Pedacinho de Chão, que é uma novela rural. Como você falou, já no O Herói do Sertão, já na TV Tupi, né? Que ele foi, inclusive, diretor-geral. E 79, Caboclo, também, que teve remake também. Tudo novela do interior, né? E ele já tinha feito uma novela também em 81, antes de Pantanal, que eram os imigrantes, que a novela já falava sobre imigração, né? Então, quer dizer, tipo, ele gostava realmente dessa coisa da pessoa que está num cenário mais bucólico, mais rural, né? E isso para a Globo era uma coisa totalmente... Inclusive, Pantanal foi oferecida para a Globo e a Globo não aceitou, né? Não rejeitou a sinopse, né? E quando fez sucesso na Manchete, era uma coisa meio que nova para o horário das nove, assim, para o grande público, né?
E eu lembro de ver Paraíso, que foi a primeira novela que o Barbosa... Que, assim, já... Eu era muito novo, não vou lembrar, mas eu lembro que não parava para assistir, assim, as dela. Tirando o pessoal que estava trabalhando, claro, o pessoal que dia... assistia Paraíso e as pessoas comentavam novela. Tinha uma época que só tinha novela pra ser TV aberta, em ônibus, em rodinha, o pessoal comentava que e Paraíso fica do Moliterno, faz uma galera.
Isso é bem engraçado, é Paraíso. Eu tô lendo a sinopse do Paraíso, que eu não lembro, né? Eu nasci no ano que a novela estreou, mas tá dizendo aqui que começa com um cara que compra um diabinho dentro da garrafa. E da onde a gente já viu isso de novo?
Pois é, né?
É legal que... Paraíso, inclusive, ele é de 82, né? Tipo, ele já é do início dos anos 80, é como o Moro falou, né? Todo mundo tinha acabado de nascer aí, não tinha como ter visto. E aí fala exatamente isso, né? Tipo, porque o Cadu Moliterno, ele é o protagonista, né? Que ele é um jovem peão. E Cadu Moliterno é o protagonista, você vê, né? Jovem peão, lá nos anos 80. Conhecido como filho do diabo, pois seu pai, o velho coronel Eleutério, que era Cláudio Correia Castro, possui uma garrafa com o diabo dentro dela. E Maria Rita, olha as Rita aí, já tinha Maria, já tinha Rita. Conhecida como Santinha, por lhe atribuir milagres quando criança e cuja mãe, a Beata, Dona Mariana, faz de tudo para que seja freira. Que nomes curiosos, né? Nomes repetitivos aí, né? Quando você vai ver em Renascer, você tem uma Mariana, você tem uma Santinha.
Mas se você pegar, tem o elenco, tem uns caras muito legais. Cadê? Roberto Bonfim. Não lembro, é nessa que tem o Sérgio Reis, que eu acho. Participação especial com os dois caras. Pô, eu tinha certeza que tinha o Sérgio Reis. Mas é que eu sei que tinha violeiro, e ele era violeiro, o personagem do Litério tocava viola, né?
Sérgio Reis, eu não sei, eu não assisti a novela, mas acredito em você. O Sérgio Reis não ser violeiro era estranho, né? Porque era só isso que ele fazia na novela.
Não, o personagem do Litério também era violeiro, ele é peão, mas era violeiro, tocava viola e tal. Bom, eu não vou lembrar agora, e teve remake, culpa minha.
Ah, tá, no remake eu não cheguei a ver não, que tem remake não.
Tem remake com o Heriberto Feão no papel que era do...
Mas se chamava Paraíso mesmo? Não lembro desse remake.
Paraíso. Tinha
Cleopines,
tinha...
2009.
Nossa, não lembro disso. Apaguei na minha memória essa novela, não lembro não.
Eu também não assisti o remake.
Você vai ver o quanto de remake que tem. O pessoal fica falando hoje em dia, dizendo, não, porque a Globo faz vive de remake. Mas, cara, os anos 2000 é cheio de remake, né? Eu teve remake dessa novela todinha, de novela das seis dele, né? Do Benedito. Sem Amor, se eu sei que você falaram aí, Paraíso. Meu Pedacinho de Chão também teve um remake em 2000 alguma coisa. Tá bom. Meu Pedacinho de Chão no remake é diferente.
Ó, tá aqui a lista deles. Tudo que foi de remake já que foi. Meu Pedacinho de Chão, remake. O Caboclo teve remake. Paraíso teve remake. Sim, a Moça teve remake. Pantanal teve remake. Renascer tá tendo remake. E é curioso ver que além desse negócio da novela mais bucólica, interiorana e tal, ele tinha muito interesse na imigração italiana, gente, né? Tipo, os imigrantes é muito sobre é totalmente sobre a imigração, né? Só que isso a gente vai ver no Rei do Gado, a gente vai ver em Terra Nostra, a gente vai ver em Esperança. Então são dois temas que são muito caros para o Benedito, né? Tanto a vida interiorana, a vida de fazenda, e quanto a imigração do século XIX. E muitas vezes, na maioria delas, misturando. É interessante essa linha de tema, essa linha temática que ele segue, né?
Inclusive, a gente sempre fala, né, que nos anos aí que ele voltou para a Globo, que fez aí Renascer e daí diante, foi só na Globo, né? Ele ficou na Globo até Velho Chico, né, em 2016. Foi só isso, né? Ele ficou meio que, tipo, a Globo já tinha implementado meio que núcleos, né? Tipo, o autor de novela que faz novela rural, o autor que faz novela com campanha social, o autor que faz novela em bairro rico, e ficou meio que fazendo isso, né? Então, tipo, ele ficou meio que nessa pegada. Então, as pessoas passaram, tipo assim, né? Ele passou a ter muito sucesso, ser muito reconhecido quando ele foi nos anos 90 por conta dessa sucessão de novelas, né? Ele fez Renascer em 93, aí fez Rei do Gado em 96, aí fez Terra Norte em 99, aí fez Esperança em 2002, quer dizer, a cada 3 anos uma novela nova, completamente nova, né? E ainda teve depois Caboclo em 2004, aí Sim, a Mosca remake, aí Esse Paraíso em 2009, Meu Pedacinho de Chão, que era só remakes, mas que também é cada 2 anos, 3 anos. Então, tipo, o cara ficou fazendo um monte de novela, todos 3 anos ele tava aí.
A Globo, ela tinha muito isso, né, nos 90 anos, 2000, que era a sucessão, principalmente pro horário nobre, de sempre os mesmos autores, né? Então, Benedito, a Glória Pérez, Manuel Carlos, Gilberto Braga, Aguinaldo Silva, e cada um com um estilo diferente, né? Você tem o Benedito, por isso que a gente tem essa constância de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos no máximo, porque daí você tem uma novela rural, depois vem uma novela crítica urbana, White People Problems, Manuel Carlos, depois você tem alguma coisa mais de intriga policial com Gilberto Braga, aí você tem alguma cultura maluca que misturada com alguma novidade tecnológica que é Glória Pérez, e assim vai, né? Então criava-se essa grande diversidade temática de novelas para não ficar repetitivo.
Não dava muito certo com isso.
Não, mas ficava meio repetitivo. Por exemplo, quando a temática fica muito semelhante, você acaba confundindo. As novelas do Benedito, não, porque eu acho que cada uma tem essas, principalmente, as principais dele, né? As mais aclamadas, que Pantanal, Renascer, Rei do Gado, Terra Nostra, Esperança já foi mais roubada. Tanto que se tem duas que dá para você confundir, a Esperança e Terra Nostra. Quase tanto. Tanto que acho que no exterior, não sei, acho que na Itália, Esperança saiu como Terra Nostra 2. E... Só que as demais.
Não, e Esperança, inclusive, ela meio que foi forçação assim do Benedito, né? Tipo, acho que a Globo não queria muito Esperança, porque era muito parecido exatamente com Terra Nostra.
Na verdade, pelo que se sabe, não só para terminar ele de assistir, não entender, essas outras, né, que eu citei, né, Pantanal, Renascer, Rei do Gado, Terra Nostra, cada uma tem uma marca muito forte que não faz elas ficarem extremamente parecidas. Pantanal é uma história totalmente passada numa região que até então nem se pensava em contar uma história lá, por isso que a Globo rejeitou, inclusive, esse nome. A Renascer vai para a Bahia. O Renascer é o Pantanal da Globo, né? Tanto que, né, o remake saiu agora graças ao sucesso de Pantanal, e daí você já vai pro interior da Bahia, mas você tá falando de coronel, você tá de filho, né, de clã, de filha, né? Só que daí você vem pra Rei do Gado, e apesar de ter tudo isso, ter fazenda e tudo mais, você já vai pro interior de São Paulo, você já tá falando de cabeça de gado, ele já meteu a primeira fase de Rei do Gado, inclusive, dava para ser uma novela por si só. Aquilo é muito bom, que a briga, né, a origem da briga do desenho de Bernardes.
Mas o Renascer também, a primeira fase de Renascer é uma minissérie, assim, né?
Cara, olha, eu fiz isso agora para começar a ver o Play, como eu tinha comentado com você, eu fui ver no, a versão, cara, aqui a Globo, a primeira fase da novela, já em 90, é um troço além. Cara, é a primeira fase de Renascer é brilhante, ela é maravilhosa.
E é interessante que na primeira fase de Renascer, no original, o troço, e foi bem curta, né?
Foi.
Até comparando com agora no remake durou mais, né? Na original foi pouquíssimos capítulos.
Foram 14
e esses poucos e esses poucos capítulos, cara, alçaram o Leonardo Vieira e a Patrícia França ao status de astros número 1 da casa. E eles eram só estavam nessa primeira fase. Leonardo Vieira faz só o coronel Tominho, né? Ele faz a versão jovem do Antônio Fagundes. E o cara virou um astro automaticamente. Então, pra ver o quanto foi bem produzido.
Tem também um cara dando um show, que o Zé Wilker tá maravilhoso.
O Zé Wilker é aquela aposta certa, né? Que já era um ator aclamado. Leonardo Vieira e Patrícia França eram praticamente estreantes, cara. E destruíram.
Que é uma fala essa do José Wilker, inclusive improvisada, né? Ela não tava no texto do Benedito, né? Ele que resolveu falar essa frase porque não lembrava o texto. E ele se... Vamos jogar essa frase aqui pra passar o tempo aqui. Né?
Ele tava tentando lembrar a fala dele, né? Tem história dele, esqueceu. Aí na hora que ele não conseguia lembrar, ele só virou quando lembrava, né? E pronto, aí virou bordão. Aí o Benedito começou a botar no texto, ele tomou.
Mas, amor, o que eu tava falando naquela hora de ficar uma coisa. Quando tinha essa era intercalado as novelas do Bernardo Herbosa, quando entrava alguma do Agnaldo Silva, tinha muita chance de ser uma coisa que ele levava pra esse lado. Porque quando morreu o Dias Bom, o Agnaldo Silva meio que pegou a vibe de falar também aquela coisa. A coisa da comédia mais escrachada, que o Leonardo falava. Aí tinha um estilo do Dias Gomes, que era aquela cena Mandaia, roteiro.
Realismo fantástico.
Realismo Fantástico.
Realismo Fantástico.
E aí o Aguinaldo tentou levar pra esse lado com o Pulo de Pedra e tal. E ele tentou dar uma chinhada sem dó em Pôs Milagres do Jorge Amado e tal, com o Jorge Amado. Só que acabava, quando ele pegava essa Fantástica no Nordeste, acabava pegando a mesma vibe que depois de Tuco Barbosa. Então, como intercalava isso, parecia que era mesmo meio uma sequência.
Eu acho que eu discordo, Modesto, porque eu vejo muita diferença entre o. Porque assim, o Aguinaldo, ele foi pra uma linha de realmente comédia, né? Você pega Pedra sobre Pedra, Enlomada, Tieta, são novelas de humor, principalmente. Tem drama, tem, só que elas são novelas com a mão muito forte no humor. Os personagens, eu gosto de chamar de personagens escolhendo o professor Raimundo, sabe? Personagem de novela do Aguinaldo, a Tieta, Perpétua, Delegado Botinha, Juíza Mirandinha, Zé Nilda, eles são tudo muito fortes. Eles parecem personagens de um programa de humor, não parece?
Jorge Tadeu, Cadê
Tadeu. Eles são todos personagens que lembram muito programa de humor. E as novelas do Benedito, não, elas são muito mais densas, né? Elas são muito mais um western, sei lá, um faroeste brasileiro, digamos assim. O
Renascimento faroeste caboclo.
Faroeste caboclo.
Mas o que eu tô dizendo é a região se passa, tudo acaba, teve uma época que ficou meio semelhante.
Por exemplo, se você pega a Terra Nostra, né? Terra Nostra foi o motor das novelas, essas quatro que eu citei agora há pouco, né? Foram grandes sucessos na sua época. Pantanal batia a Globo na audiência, não batia a novela das oito. Muita gente fala que Pantanal batia a novela das oito, mas não batia, porque Pantanal corria com Rainha da Sucata, que era a novela que passava na época. Pantanal corria com a programação pós-novela, e daí ganhava na audiência. Tanto que a reação da Globo foi bizarra, bem de colocar a Araponga concorrer com o Pantanal, só que a Araponga entrou quando o Pantanal já estava para mais da metade. Obviamente perdeu, né? Ninguém ia deixar, que já estava assistindo Pantanal, ia deixar para ver uma novela em que o Tarcísio Meira era um 007 atrapalhado. Só que, você vê, foram tantos sucessos que quando chegou Terra Nostra, lembra o quanto era absurdo Terra Nostra, com todo aquele início no navio que tinha uma pegada muito de Titanic, que tinha saído 3 anos do cinema, sabe, de muito tempo no navio e tal. Ele traz dois nomes muito fortes, né? O Thiago Lacerda e a Ana Paula Arósio. O Thiago Lacerda, o primeiro protagonista dele, tinha feito antes Hilda Furacão, se não me engano, o remake de Pecado Capital. E a Ana Paula Arósio tinha Hilda Furacão, outro sucesso do caralho e tal. Então é uma novela que tem muito forte. Você tem o Raul Cortez, né? O Raul Cortez tinha feito o Berdinazzi lá, né? O Jeremias Berdinazzi, um dos maiores sucessos do Reino Gado, era o Berdinazzi dele. Aí eles trazem. Era que passou alguém.
Não só, né? Também tem o Fagundão. É o Fagundão que é o campeão de bilheteria do cara, né?
Mas é, o Fagundão. O Fagundão foi protagonista das duas novelas anteriores dele, Renan Rei do Gado. E daí, quando vem pra Terra Nossa, você tem o protagonismo vai pro Thiago Lacerda na Paula Arósio. E daí, ele conta em Terra Nostra a história que ele contou muito rapidamente do Rei do Gado, que era da chegada dos italianos no Brasil. Então, se a primeira versão do Rei do Gado, os protagonistas eram os pais do Bruno Mezenga, né, que era o Alex Miller, aqui ele pega esses dois personagens e meio que adapta para serem os protagonistas da novela inteira. E daí vem Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda como Juliana e Mateo. E até hoje, sabe? Tipo, quando eu fui rever, nossa, agora já mais velho, eu vi que a novela é muito arrastada. Né? Ela dura muito mais do que deveria por ela. Nossa, é uma barriga imensa. Só
mas
que
é aquela, época, cara, eu acho que é aquela coisa isso. Do patrocinador. Não, é coisa de patrocinador. Isso, que os caras queriam mantê-la no ar. Os caras queriam que a novela ficasse no ar, que tava dando ibope pra caramba. Cara, a Globo tava vendo pra tudo. Terra Nostra era campeonato. Quanto mais os caras deixavam, melhor. Só que dava barriga. Foi a mesma coisa Pantanal. Pantanal, se você pegar a versão original, tem toda no meio, pra quem quiser ver. Pantanal, é o começo, o ritmo é muito. Só que depois o Pantanal vai ficando, porque a Manchete tava esticando pra fazer dinheiro. Isso dá-lhe é uma coisa.
Eu voando na tela.
Isso, dá-lhe jacaré, dá-lhe mulher pelada no ritmo. Ó, isso é uma coisa legal nesse que é até um tópico como lá disso agora, mas quando as mexidas da novela tem esse Pantanal.
É porque, assim, o ritmo do Benedito, naturalmente, já é um ritmo mais lento, né? Uhum. Você vai ver uma. Que era o estilo da época, se pegar o ritmo do Manuel Carlos, é um ritmo mais lento, né? A gente ainda para um pouco de ritmo do Manuel Carlos, mas, por exemplo, ninguém lembra disso, mas em Por Amor, a troca dos bebês, que é a trama principal da novela, acontece no capítulo 80, 70, sei lá, tipo, quando já passou um mês. E o Benedito faz a mesma coisa, ele tem o tempo dele de contar. Se você vai assistir o Nacional Final, ela é uma novela lenta, é uma novela que ela vai acontecendo aos poucos, as tramas vão se formando, não é? E a gente está acostumado principalmente depois do Brasil, é a novela que tem mais rápido. Se não acontece alguma coisa impactante, todo o capítulo de novela, as pessoas vão perdendo o interesse. Nossa, não acontece nada nessa novela. Então, o Bruno Luperi, né, na época, acredito, agora os remakes, se viu obrigado a fazer essa adaptação. Não teria como trazer essa lentidão. Essa lentidão não, mas esse low burning do Benedito Rui Barbosa.
Essa contemplação.
Essa contemplação, exatamente. E, paralelamente a isso, aí você tem esses dois casos, que foi Pantanal e Terra Nossa, que eles tiveram que esticar por causa das novelas, e daí é que literalmente nada acontecia feijoada, né, durante um bom período da novela. E que já não acontece, na minha opinião, a Com Renascer, que é uma novela que tem esse ritmo mais cadenciado, mais lento, e para mim, a novela que eu acho a vida dele, que é O Rei do Gado, e que é uma novela que acontece muito. Tipo, O Rei do Gado tem os momentos de contempo. Tem parte de barriga.
Tem barrigada.
Não, quase toda novela, não tem barriga em novela. São 6, 7 meses no ar, 8. E só que como tem muita mudança, tem muito núcleo, tem mais coisas acontecendo, né? Tipo, o Rei do Gado, você tem todo. Porra, o Rei do Gado, você acontece em 4, 5 estados diferentes. Você tem São Paulo, capital, você tem o interior de São Paulo, você tem o Araguaia, você tem Brasília, você tem Minas Gerais, que é a Ferdinandes. Então é muito núcleo e isso preenche, me dá a impressão que preenche mais a novela. Enquanto, quando a história de Renascer ela se resume basicamente ao fazer inocência e os dramas familiares e as brigas de coronel, a novela fica com um ritmo mais lento.
Aí que tá, ele fica com o ritmo mais lento no fim, que é quando os filhos dele voltam pra... Enquanto os filhos estão morando na época, é só no Rio de Janeiro, agora eles se colocaram em São Paulo, mas os filhos dele estão morando. Tem um que mora em Salvador, um mora no Rio, que é o Traumato Ferreira. Como é que essa novela deu certo? O Hugo Ferreira, baita ator, o Marcos Palmeira, cara. Aliás, depois eu vou fazer um capítulo só pelo Marcos Palmeira. Mas, cara, o Marcos Palmeira em Pantanal ele já tava horrível. Tá um... Mas a novela acabou dando certo dessa forma. Mas você tem um núcleo que saía um pouco
dele. O Taumaturgo não deu certo, né? Tanto que ele matou ele, né?
Mas por briga com a direção, né?
Já tava ruim, já tava fraco, não vai fazer tanta falta assim.
O Taumaturgo, ele tem aqui, pô, o Taumaturgo, ele é muito específico, né? Ele, tanto que o personagem, o jovem, tipo, ele é baseado no Taumaturgo Ferreira.
Sim.
E, então, quando ele entrou na novela, você vê os outros filhos eram o Tarcisinho, Marco Rica e o
Marco Palmeira.
O Marco Rica e o Tarcisinho são dois atores muito competentes. E eles deram esse ar mais do jeito que o Benedito queria. O Taumaturgo deu o ar Taumaturgo. Então, ele destoava muito o resto da novela. Ele não parecia o personagem daquela novela.
E era um núcleo bem à parte e bem denso. Todo o lance da Pupa ser uma irmã da Eliane, ser aquela mulher louca, stalker que vinha atrás dele o tempo inteiro, contrata o detetive. O Zé de Abreu, quem tá fazendo agora, o personagem que se vier, o filho da Lucia, o amigo... esqueci o nome. O do personagem do Dr. Ferreira, que... Venâncio, né, Venâncio? Que é... Ele tem todo um núcleo que roda só ali, assim, tá só ali. Então precisava de um ator bom pra segurar. Mas o ator bom pra segurar, no caso, era o Taumaturgo Ferreira, hein?
Inclusive, é uma das questões, né? Inclusive, é uma das questões do que reclama muito do filho dele, que o filho dele simplesmente não sabe mudar a história, né? Porque o personagem do Taumaturgo morreu por coisas externas e os caras simplesmente não sabem mudar a história e vão matar o mesmo personagem dessa vez.
Mas ficou bom, deu certo. Na novela ele morreu.
Não, ficou, porque é impactante um dos filhos do coronel morrer. Só que pra mim fica muito claro que não era planejado pra ele morrer, ou pelo menos dos filhos não era pra ser ele, porque quando ele morre, toda a trama dele, que era a trama com a Buba, vai pra outro filho, entendeu? Tipo, a Buba começa a ficar com outro filho dele. Então dá pra ver que a história do Venâncio, depois da necessidade de matar ele por causa das diferenças criativas, o Benedito foi obrigado. Eu preciso continuar a história da Buba, né? Eu não vou tirar a Buba da novela, vivida lá pela... como é que é o nome dela? Maria Seixas? Não. Nossa, sempre esqueço o nome dessa atriz. E ela tinha que continuar a novela, tinha a trama dela, tinha a trama da Teca, né? Que é de rua, que engravida, e a Buba queria adotar o filho dela e tal. Pra fazer isso, ele foi obrigado a fazer com que a Buba começasse a se envolver com o Augusto, né? O outro filho do Zé Inocêncio. Então, dá pra ver que é uma bizarra. Eu acho que o erro no remake é, primeiro, pra mim, o primeiro erro foi o Bruno Luperi já falar de cara que ele ia matar o Venâncio na novela. Não, vai ser igual a novela original, ele vai morrer. Porra, cara, não dá spoiler da porra da novela. Tudo bem que é o remake, mas E segundo, ele vai surpreender, tá ligado?
O pior é que dessa vez o ator é bom.
Exato, tá indo bem. Maria Luísa Mendonça.
Maria Luísa Mendonça. Maria Seixas é a tia Marlene de Elas por Elas. E, pô, surpreender, sabe? Eu não tô assistindo com frequência o remake, vi pouquíssimo, mas pelo que eu vi, o mais responsável, mais certinho os filhos é o mais velho, né? É o Augusto.
Não, é o Venâncio. Ele largou a mulher, ele largou igualzinho. Ele é o porra louca também.
Perdido, né?
O outro, o Zé Bento, é mais ainda.
É, mas só que o Picareta é porque você tem o Picareta. O Picareta é o Tarcisinho, que agora é o Marcelo Melo Júnior, né?
Isso,
aham.
Eu acho que seria mais impactante no remake, agora eu tô falando não como autor de novela, que sou eu, quer dizer, que faria melhor que Bruno Luperi, mas se ele pega e mata outro dos filhos e surpreende o público, eu acho que ia ser mais interessante. Sabe? Tipo, mata o mais velho, por exemplo, porra, matar o primogênito,
Mas ele tem participação lá na frente. Ele tem parte importante lá na frente.
É, você
pois é, mas o Venâncio também tinha, né?
Como
eu falei, ele tinha que improvisar fazendo a Buba se apaixonar pelo outro irmão pra poder continuar tendo a Buba na novela.
É que nem em Pantanal, né? Em Pantanal, a personagem lá que é a mãe, né? A ex-mulher do protagonista, dessa vez, o Marcos Palmeira, né? Ela morreu na novela porque ela queria sair da novela, não queria mais fazer a novela. Tava puta, não queria ficar mais na novela.
Não, acho que ela tinha se escapado pra fazer alguma coisa na Globo, se não me engano, e daí ela pediu pra sair e eles mataram ela.
É.
Ele repetiu
e aí ficou, tipo, com a atriz era melhor, atuou melhor, teve mais simpatia, o público teve mais simpatia com a atriz e ficou todo mundo querendo que ela voltasse, e simplesmente não voltou, quer dizer, tipo, aí isso gerou inclusive críticas a ele como um autor que não tem criatividade, porque somente repete, né? E ele também escreveu uma sinopse pra Globo. A Globo disse: não, guarda aqui, vamos fazer os remakes do seu pai. Você faz umas 5 novelas aqui, remake dele, pra depois.
Deixa eu falar uma coisa, então, já que essa seara, eu tenho que discordar frontalmente, principalmente tendo o remake atual dele, que ele tá colocando coisas que dão mais sentido. Ele tá explicando melhor coisas que na primeira versão ficaram batidas. Na primeira fase, tem uma explicação daquela fazenda. Quem era a dona da fazenda? Me parece? Agora não. Como que ele sobreviveu ao lance de tirarem a pele? Foi feito
como é que ele como é que ele chegou lá? Eu perdi essa parte que eu não vi, não. Como é que ele chegou?
Quando o Turco Rashid costura ele, o Turco Rashid leva pra primeira fazenda que aparece, que é a fazenda da Maria Fernanda Cândido.
Ele não. Isso eu vi. Eu achei que você tava falando como ele chegou na região. Na região, não seguiu sem dizer, né?
Na região foi só ele do nada, mas aí ele chega e fica um aperto que ela tá perdendo a fazenda. Tinha antes, não tinha nada disso. Como que a Inácia reza ele?
Pelo que eu li, a personagem era citada no original, que tinha uma mulher, mas não dizia nem nome. E eles aproveitaram e construíram, né? Uma personagem para Maria Fernanda Cândido, que é uma atriz, né, com histórico também nas novelas dele.
E ela fez muito legal, pela que foi um personagem muito curto. Mas a Inácia já trabalhava com ela, que é a governante da casa. Ela já trabalhava para essa. E ela faz, aliás, comentário, ela faz um ebó de saúde que é lindo. Não é aquela coisa caricata, como eles fazem um trabalho bonito. Eles toda essa parte de que eles têm tentado colocar o candomblé da Inácia na novela, eles fazem de uma forma tá bonito, pra quem gosta de um bálsamo.
Isso aí é mais mérito da produção em si do que o próprio Luperi, né? É mais mérito da produção em torno, né? Porque eles conseguem construir uma lógica ali que fica muito bonito de se ver, né? Mas eu não sei, no original não lembro como é que era, no original não lembro da personagem.
A personagem tinha também, ela também fazia coisa de umbanda, vamos colocar o termo, ela fazia as macumbas dela, mas não era tão, isso era uma coisa muito mais velada, assim. Mas eles estão tentando colocar um monte de situações novas, personagens novos, e quem era o Padre Lívio agora é um pastor, o Padre Santo que era o padre que acabou de falecer na novela. E esse pastor livre vai começar a tomar conta. Então, o Zinho Jupará virou Jupará. Ficou legal, tá bacana. Eles têm adaptado situações pra hoje. E eles têm inserido situações que fazem a novela continuar sendo. Eu acho bacana. Eu tô gostando demais dessa.
Mas eu acho que é muito ao Luperi que tem motivo. Né? A gente não tá dizendo se concorda ou não discorda, mas é exatamente por causa de Pantanal, né? Pantanal, ele mudou pouquíssima coisa.
Sim,
e coisas que poderiam ser, coisas que poderiam ter sido alteradas para melhorar, o que no original acabou dando problema, não por motivo de Benedito, mas por motivos externos da novela, que é a própria morte da Madeleine. Ele manteve, né? Então, a galera tava criticando muito. Porra, o cara só pegou. O cara que fez? Ele pegou os manuscritos, as páginas datilografadas do Benedito e espelhou e mandou pra Globo, porra. Mas agora, como o próprio Modeste tá falando, em Renascer dá pra ver que ele tá adaptando muita coisa para os contextos atuais, né? Inclusive, pai, eu vi uma reclamação meio tosca esses dias de alguém falando que, porra, é um saco. A Renascer, que tudo é, tem que ter uma explicação, não sei o que, bababá. Não, cara, mas você vai botar uma personagem. No original era uma personagem que é, na época chamava de hermafrodita, né? Hoje é intersexo, e hoje em dia é uma transexual, né? Instituíram, fez a instituição. Ao mesmo tempo que eu acho que sim, seria interessante falar sobre pessoas intersexo, eu consigo entender a adaptação que o Bruno Perry fez para transexual, porque é algo que já é mais conhecido, familiar ao povo, né? Então, ela não precisaria dar uma explicação muito complexa de o que é uma pessoa intersexo, enquanto, e mesmo porque, se tu pegar no original, essa trama densa era um negócio até meio sombrio, cara. Eu lembro que era um negócio meio que a buba parecia meio, é como se fosse um segredo monstruoso que ela tem, sabe?
E isso virava uma perturbação da personagem. Ela era uma meio perturbada por esse trauma.
Mas tem esse peso, porque, né, convenhamos, a gente está falando de 1993, a gente está falando de um autor de novelas que está com 93, vai fazer 92, 93 anos. Então, realmente, você tratar de uma pessoa intersexo, uma pessoa que tem os dois gêneros, né, biologicamente falando, dava essa aura pesada e o Benedito colocou isso na novela. Eu não sei, como eu falei, não estou acompanhando o Frequency Remake, mas eu acredito que não dá essa carga de peso, de tipo, meu Deus, que coisa, eu sou um monstro, entre aspas, com muitas aspas, para a boa atual, né? A boa atual lida com o fato de uma transexual de uma forma muito mais natural do que a personagem original.
Ela tem muito trauma pelas coisas que ela passou antes, e isso ela carrega, mas isso não faz dela uma pessoa. É uma adaptação. Ela é natural, para ela é uma coisa natural, ela ser natural. Também da mesma forma como o Zaqueu da Pantanal era extremamente caricato, na segunda já não foi tanto. Tinha o Bordomo, o gayzinho.
Ah, sim.
Ele era. Se fosse colocar um personagem agora transexual naquela época, seria completamente caricato. O cara ia entender de uma forma caricata. Hoje em dia, você é transexual sem ser caricato.
Quem fez isso mais nessa época foi a Glória Perez, que criou a Sarita, né, em Explode Coração. E é uma situação bem problemática, né? Feito por um ator, um homem cis, que é o Flávio Peixoto. Tinha muito do negócio de, lógico, preconceito ela botou, que é uma trama interessante, o senhor fala sobre preconceito, mas tinha os lances de, tipo, quando ela ficava braba, ela já mudava mais pra homem, sabe? Então, a Sarita parecia mais um crossdresser do que um transexual ou um travesti.
Inclusive, a atriz que faz a agora é uma.
Sim. Não, mas eu acho que isso é uma coisa muito interessante, muito importante, né? Porque chegou-se a uma conclusão um pouco óbvia que quando você vai botar um personagem trans, é interessante você usar um ator ou uma atriz trans para fazer o papel. Então você tem, num momento, você tem duas atrizes trans fazendo papéis importantes nas novelas adultas. A Bumba, né, em Renascer, e você tem a Renê em Elas por Elas, que também é uma mulher trans. Então eu acho bem interessante esse movimento, que antes não seria feito. Se a gente tivesse falando 15, 20 anos atrás, a Buba ia ser uma mulher cis, como fizeram agora que são elas. A Cláudia Raia fez uma mulher trans, ou seria como foi a Sarita, né, de Explode Coração, que era um homem cis fazendo o papel de uma mulher trans. Então é legal esse caminho, né, de estar dando espaço para essas pessoas trabalharem na TV e fazer personagens trans utilizando atores e atrizes trans também.
Eu não quero colocar isso, era os aigais. Era a forma que se trabalhava. Pensavam dessa forma. Se colocasse. A Rogéria não conseguia fazer nada além do natural, enquanto que a Rogéria era uma parte de uma atriz.
A personagem mais lembrada, ou mais emblemática para mim da Rogéria, é exatamente uma novela de humor, que foi Tieta, né, que ela entrou como a assistente da Tieta. E sim, ela levantava questões que eram importantes para a época, mas, pô, a Rogéria em Tieta era uma exceção absurda, era uma completa exceção. Você vai ter agora atrizes como a Nani Pipo ou outras atrizes trans e atores trans também tendo espaço que eles nunca tiveram. Mas eu acho que é interessante do remake, né? A gente tá batendo muito na tecla do Bruno Luperi, mas é até interessante a gente falar das novelas do Bruno Luperi, que são remakes do Benedito, para a gente ver essa comparação, porque a escrita do Benedito, queira ou não, repito, é um, né, um homem que nasceu em 1932 ou 31, se não me engano. E então, não dá para esperar que uma pessoa que nasceu em 1931 escrevesse lá nos anos 90 com a mentalidade de alguém dos anos 2010. Sim. Seria absolutamente anacrônico fazer esse pensamento. Por isso eu vejo muita crítica às novelas do Benedito, ao próprio Benedito, de tipo, porra, as novelas são muito conservadoras, né? Os personagens são muito conservadores, você não tem, praticamente você não tem personagens que não sejam heterossexuais, né, nas novelas dele. Os atores negros e negras acabam sempre tendo um papel mais de funcionário, de empregado, mas isso é o zeitgeist da época, tá ligado? Isso quer dizer que tá certo? Não quer dizer que tá certo, mas é anacrônico você querer analisar uma novela do Benedito Rui Barbosa de 1993 com os olhos de 2024.
É a mesma coisa que fazer isso com os livros do Monteiro Lobato.
É porque os livros do Monteiro Lobato, ao contrário, são abertamente racistas. Mas
isso tanto é uma questão que deu problema em 2016 em Velho Chico, né? Em Velho Chico ele deu polêmica, porque ele, durante uma entrevista na época da novela de divulgação, ele falava que odiava a história de bicha. Que podia até existir, podia até aceitar, mas não transformar isso em aula para as crianças que tem netos, bisnetos e tem um puto orgulho, são tudo macho pra caceta. Assim, ele falou isso, né? Então, calma, não precisa sair advogado de defesa, um momento aí. Eu tô falando que você compara em 90 e pouco alguma coisa e tal, não adianta discutir, mas tanto que esse pensamento deu problema em 2016, né? Que em 2016, quando ele fez uma novela, já nos períodos em tudo isso era questionado, aí ele foi questionado, é óbvio, né, como autor. Claro, ele é um senhor, já tinha os seus, que, seus 80 e poucos anos, é difícil ele ter um pensamento diferente, mas assim, é só pontuando que É tão presente na obra dele que, quando foi feito mais recentemente, virou polêmica.
Mas assim, e digo mais, Marcelo, é importante você ter levantado isso, porque eu acredito eu que foi depois dessa fala dele que veio à baila essas críticas às novelas antigas, tipo, não era uma coisa que era tão debatido, e depois desse comentário dele em Velho Chico, que ele falou que não ia botar história de bicha na novela dele, que veio à baila essa discussão, porra, o traço conservador, as novelas não são tão boas, aí faz aquele revisionismo histórico, que a gente até comentou no podcast da semana passada, né, de olhar para o negócio que foi feito no passado e todo mundo achava ótimo e dizer assim, ó, não, agora é ruim, porque isso. Não, bom, as novelas do Benedito são fantásticas, só que elas são novelas que tocam em temas extremamente importantes, só que elas têm umas novelas mais com ar conservador. E quando eu digo conservador, eu não estou falando de conservador invadir porra de Brasília, de Rio de Janeiro. Eu estou falando de um troço mais, pô, é Fazenda, é Peão, é Imigrante Italiano. E se você parar para pensar, realmente, de uma forma geral, é meio difícil você levantar temas extremamente progressistas dentro desse cenário. Claro que dá, como agora o Bruno Pérez está fazendo com a personagem Buba em Renascer. Dá para fazer. Só que não é o estilo do Benedito. E, lógico, a fala dele foi totalmente errada ali em 2016, na época de Velho Chico. Mas, ao mesmo tempo, não dá pra ficar cobrando, sabe? Tipo, cara, você tem que botar isso na novela. Não quero. Não, é o tipo de tema que eu tenho vontade de abordar. Tem vários autores, Glória Pérez, Manuel Carneiro, da pior forma, o Carneiro, inclusive, entra provavelmente em história, mas vários autores que levam extremos progressistas pra dentro da novela. Não é o estilo Benedito. Não há por que se exigir isso dele, sabe? É onde você vai pra um lado e, tipo, não, tem que ter. Aí é o que eu detesto que as pessoas falam, mas nesse caso funciona. É o lance da cota, tem que ter. Não, mas eu não tenho nenhuma história sobre isso para contar. Não, mas tem que ter, tem que falar sobre isso. Não tem. Nem todo autor vai ter a vontade de escrever sobre um determinado assunto que ou ele não domina ou ele não se interessa.
Agora que o Moura tava falando da forma como abordava, tipo, se você pegar as novelas, não, acho que não só do Benedito Barbosa, mas dessa época, o Evangelho e Caratido, tudo era estereotipado. Ele crente, fanático. Tanto é que você não tinha personagens. Quando aparecia o evangélico, ele era só aquele que tinha. O cara ia pregar na. Ou o pai do principal ia pregar na. Aquele ar de fanatismo. Tudo era meio que estereotipadão. Até pra facilitar o contato com o público. O público.
Barriga de aluguel. Barriga de aluguel, o pai da Jacqueline Abreu, que era testemunha de Jeová. E, nossa, a única coisa que o cara falava era de pecado e diabo. Era a forma de se fazer a novela na época. Que eu tô dizendo, tá certo? Não, é assim, extremamente simplista. Mas que bom que hoje em dia a gente tem autores mais jovens ou os autores se modernizaram e começaram a mostrar que essas pessoas, personagens, eles não são... eles são tridimensionais, né? Eles têm mais que uma função só. Vocês são todos os evangélicos. Agora tem que vai na fé. Foi a novela que a protagonista era evangélica e a novela não era uma novela da bispa da Record, sabe? Não era pregação na sua TV. Só acontecia de a personagem ser evangélica, como a maioria dos personagens até então eram católicos, você estava mostrando eles ir na igreja todo dia se confessar.
Pô, e essa novela foi legal, cara. Eu tava assistindo. Bom, eu sei que não é o papo pra isso. Essa novela vai na fé, foi equilibrada. E a solução
voltando ao Benedito, que ia puxar um negócio interessante. Eu tô citando muito aqui essas quatro novelas que, para mim, são As Joias da Coroa, Benedito Barbosa, né, que é Pantanal, Renascer, Rei do Gado e Terra Nostra, mas não sei se vocês sabem, o plano original de Esperança, que veio depois, era que fosse literalmente uma continuação de Terra Nostra. Era mais ou menos, eu posso estar falando agora, posso estar dando uma barrigada jornalística, mas se não me engano, o personagem que é do Renato Giannichini, que eu nem lembro qual é o personagem, era teoricamente para ser o filho do Matheus e da Juliana, agora adulto, vivendo uma nova história. Só que a Globo não aceitou, porque teoricamente, cronologicamente falando, a Esperança teria que se passar na mesma época em que se passaria Aquarela do Brasil, a minissérie que a Globo estava postando muito, e que ia se passar no mesmo contexto histórico. Então a Globo disse, não, beleza, a sinopse está aprovada, só que não pode ser nesse período, né, senão vai bater com a minissérie, vai ser duas minisséries passando na mesma, uma novela, uma minissérie se passando na mesma época. E o Benedito, muito a contragosto, teve que mudar, né, todo o contexto, mudar todo o período histórico, deixar de ser uma continuação da novela que ele queria fazer, e mesmo assim ficou com a cara de continuação, né, porque era muito parecido. Era muito, inclusive, com a presença de personagens Raul Cortez, sabe? A galera que tinha feito Terra Nostra. Então ficou com a mesma Esperança e deu muito problema essa novela. Uma novela extremamente problemática. Uma teve aquele acidente de Jerenqui, né? Que na palavra tinha que quebrar a estátua que ele tava fazendo da Priscila Fantin. Quando ela deu com pedaço de pau, sei lá, pedaço de ferro, não, coisa voou na boca do Jerenqui e arrancou os quatro dentes do homem na boca. E a outra foi que o Benedito se adoeceu, né, no meio da novela, que já não tava dando muito certo. E botaram o quê? Botaram Valcir Carrasco pra substituir ele temporariamente. E Valcir Carrasco fez o quê? O que ele faz de melhor? Transformou a novela numa puta de uma farofa.
Olha, eu não sei. Essa época eu já não tava acompanhando novela com nada dele, nada.
Cara, mas a mudança de quando entra o Valcir Carrasco, lógico, não é de um capítulo pro outro, é aos poucos. Mas, cara, vira com chocolate com pimenta, cara. A gente quer mexiqueiro, é carro desgovernado. Tipo. E na época, pelo que, né, se diz, o Benedito ficou putaço, sabe? Tipo, putaço. O Valcir não era a escolha dele pra substituí-lo. E ficou putaço, porque ele fez a novela e não queria mais voltar, não sei se voltava ou não voltava, mais ou menos o que aconteceu com Dias Gomes e Agnaldo Silva e Aldo Santeiro. E então essa novela se tornou muito problemática e criou uma rusga, uma rixa entre Valcir Carrasco e Benedito Rui Barbosa, que dura até hoje.
Não, mas é muito doido, se for pensar, né? Você tem um cara, é o autor principal da novela, ele construiu a novela, pensou nela, fez toda a estrutura, aí ele tem que se afastar pra ficar por conta de doença. Aí a emissora bota uma outra pessoa e não diz, continua o projeto do cara, simplesmente diz, faça do jeito que você quiser. Muito louco, né?
Nossa, até parece assim, que cara, eu nunca vi
baixa
isso
audiência, né? Claro, isso ajudou, né? É. Mas, porra.
Até parece que assim, a gente não viu isso no cinema, né? O Zack Snyder para de fazer o filme e chama lá o Joshua Eldon.
Mas, cara, comparativamente falando, praticamente, todos. Mas é quase a mesma coisa, porque eu consigo entender a lógica da Globo, porque o Valcir vinha de umas, vários sucessos. Ele vinha de Crave a Rosa, Chocolate com Pimenta, Tia da Silva, Tia Pedro. Então o cara tava muito... E todas as novelas dele davam muita audiência. Então o que que provavelmente a cúpula da Globo pensou? Esperança tá dando... A audiência tá baixíssima. O Benedito vai ter que se afastar. Chama aquele cara que dá audiência, cara. E chamar e, mano, dá, porque assim, né, se a gente fizer um podcast sobre Valcir Carrasco, poder falar sobre isso, mas tem uma coisa que Valcir Carrasco gosta, sabe, aliás, por mais que eu não goste do texto dele, ele sabe aumentar a audiência, impressionante, sabe, ele pega um negócio que não tá dando certo, ele faz aquele circo que ele gosta de fazer na novela dele e chama a audiência, e realmente Esperança teve um aumento de audiência com a entrada do Valcir Carrasco, quando virou, né, saiu do dramalhão de Benedito e da contemplação e vai para um carro desgovernado de Valcir Carrasco, sabe? Então, dá para entender a escolha, por mais que ela seja um desrespeito. Foi o que aconteceu, novamente, com o Zack Snyder e Joss Whedon. Por uma tragédia pessoal, o Zack Snyder teve que se afastar, chamaram o Joss Whedon, já sabiam que aquela visão do Zack Snyder de dark, adulto, que não estava agradando. Chama o Joss Whedon, ele fez um Vingadores super divertido, mano, faz do teu jeito aí e aumenta a nossa bilheteria. Dessa vez não deu certo, como também não deu com Esperança, porque vira um negócio enjambrado, mas dá pra entender qual é a lógica por trás disso.
Carlos Lombardi ia colocar o Marcos Pasquim, ia colocar...
Mas isso aconteceu, vocês lembram daquela novela Bang Bang?
Sim.
Bang Bang era do Mário Prata. Ele tava com o staff, coisa do tipo, a novela não tava dando certo, chamaram o Carlos Lombardi, a primeira coisa que o Carlos Lombardi fez foi meter o Marcos Pasquim sem camisa na novela.
Esse sabe fazer, esse tem a fórmula do sucesso.
Cruzamento, o Moura falou aí que tem, né, internacionalmente na Itália, se for chamar de Terra Nostra 2, mas não é só isso, tipo, tô vendo aqui que é Terra Nostra 2, La Esperanza. Ainda tem o subtítulo, que é o nome da novela original. Aqui no Brasil não fez sucesso, mas fez sucesso em Israel, no horário nobre lá, passou, com o título de Terra Esperança, traduzido para o hebraico, e aí tem um episódio que tem um casamento judaico na novela, e foi uma das maiores audiências registradas no país.
É, porque se não me engano a família da Ana Paula Rosio era judia.
Eu já tô surpreso com o nome do Rei do Gado em inglês, vocês chegaram a ver ou não?
King of the Cow.
The King in the Castle.
The King in the Castle, olha.
The Cattle. Cattle, não é Castle, Cattle. Ah, eu falei errado. King of the Cattle.
Obrigado, literalmente.
Literalmente, não, achei legal. Eu fiquei, como é que eles... Só um dar... Quer dizer, só traduzindo, não adaptaram.
Google Translator.
É,
King of the Google Translator.
Pô, the King of Gold era mais bonito.
Mas vamos ver, né? Esperança acabou dando tão errado que acabaram rebaixando o Benedito de volta para o Horário das Seis, né? Depois, e daí dar ele fazer remake dos antigos sucessos. Aí teve Cabocla, que eu lembro que foi muito bem falado. É legal porque eu acho que daí nessa época, daí nós já estamos ali no início dos anos 2000, o Benedito meio que moldou o que seria uma novela das seis, né? Porque, cara, se a gente parar pra pensar, novela das seis em anos 90, início de anos 2000, são totalmente esquecíveis, com raras, sabe? Se me perguntar agora, uma novela das seis que eu lembro dos anos 90 é Mulher de Areia, e ponto. Sabe? Eu não lembro de cabeça de mais nenhuma.
Tropicaliente?
E... Ai, Tropicaliente, eu acho chato.
Nossa, Tropicaliente, cara. Eu lembro do nome, mas não lembro nada da novela.
Eu lembro do cacete.
Ah, eu lembro que tinha uma praia, tinha pescador e tocava Tropicaliente. É o que eu lembro, sabe? Mas você vê, não tinha um formato muito específico. Como, vamos supor, as novelas das sete, sempre, né, sempre não, né? Mas nos anos 80, principalmente depois do Silvio de Abreu e do Cassiano Gabos Mendes, pegou essa pecha de ser uma novela mais bem-humorada. Ou é comédia, ou é comédia romântica, ou tem, é mais engraçadinha, ou tem um humor mais cínico e tal. A novela das oito sempre foi a grande, né, o historião, né, a novelão, a novela que tem muita gente, trama e tal. A das seis não tinha um formato. Pelo menos, aqui é uma análise que eu tô fazendo bem de cabeça. Mas eu não via uma uniformidade em temática em novela das seis. E me dá a impressão que depois, e tanto que início de anos 2000, tem uns troços tipo Sabor da Paixão, que ninguém lembra, que era a novela da Leite Spiller, se passava na Lapa, que ela era cozinheira. E me dá a impressão, agora olhando aqui, que com a entrada do Benedito às seis, ele meio que entra numa onda que o Valcir já tinha colocado, que com Chocolate com Pimenta e Crave a Rosa, de ser novelas de época mais bucólicas, sabe? Tipo, uma história mais aguinha com açúcar, com romance, com... E daí você vê, porque daí ele faz Cabocla, que foi um grande sucesso, lançou a Vanessa Gerberi como hoje um grande nome da Globo. Depois vem Sim, a Moça. Depois vem o remake de Paraíso, que tá a mesma vibe, não fez um sucesso tão grande, mas eu nem sabia que tinha um remake. E depois vem Meio Pedacinho de Chão, né? Foi uma experimentação maluca, que é como tipo, Tim Burton dirigindo o texto de Benedito Rui Barbosa. Mas eu vejo que tem muito esse lance de ter essas novelas que puxam mais pro bucólico, voltando no horário das seis, e se segue muito. Daí agora a gente vai lembrar. Pô, tem as novelas do Alma Gêmea, O Profeta... as novelas mais lembradas das seis, normalmente é Amor, Amor Eterno Amor, se bem que essa é mais espírita, né? Eles puxaram muito negócio.
Porra, então, espírita, aí que tá, isso que eu ia falar. Você pegar as novelas mais, as novelinhas Água que passou no que eu adoro, tipo, eu adorei ver essa novela, mas as novelas espíritas, quase todas elas, a Viagem foi novela das seis.
Não, a original do Tupi, né? Porque a Viagem da Globo era a novela das sete.
Não, era das seis, eu vou
não,
ver, não
das tá, sete.
Não. Wikipedia me salva. Arremate. De 94. Novela das sete. Seu filho da mãe, você estava
falei.
Certo.
Falei. Porque eu lembro que eu assistia muito a Viagem quando eu era criança. Eu lembro do horário.
Mas tem cara de novela das seis que não é comédia.
Sim,
não é, mas... não é. Olha só, o que que entrou... A Viagem entrou no lugar de Olho no... E substituída por 4x4. Tudo a ver, né?
Pô. Não, Olho no Olho é uma bosta, né? Convenhamos. Mas é, a Viagem 4x4. Mas, cara, para pensar, Olho no Olho também não era novela de humor. Olho no Olho era novela satanista, né? O autor lá, é o Calmon, né? Falou que nunca mais ia tocar nesse assunto da vida dele. Deu tudo errado. Só que não tem nada a ver com o que a gente tá falando, mas é que a gente puxou isso. O Calmon, ele tinha um sucesso muito grande com o Vamp. Não foi um sucesso muito grande, na verdade. O Vamp fez muito sucesso com criança, mas o público adulto não era muito cativo. E dá para entender por quê. E daí, quando vai para Olho no Olho, o Calmon quis fazer um negócio mais sério. Ele queria ainda falar sobre fantásticas, ele falava daí, né, de paranormais, e daí ele vai pro lado de falar de satanismo, de religião, bem contra o mal. Só que ficou uma novela extremamente pesada, né? Foi um fracasso. Todo mundo sabe, Olho no Olho é considerado um grande fracasso da Globo. Mas se tu vê, ela não tem humor. Ela tem alguns núcleos, pouquinho de humor, pouquíssimo. E daí vai pra Viagem, que é uma novela espírita, totalmente dramática, e depois vai pra 4x4, que é a comédia rasgada do Lombardi, assim. Então muda muito de uma pra outra.
Não tinha unidade.
É, hoje tenta fazer unidade mesmo.
Novela é de humor, mas você tinha essas exceções. A Viagem é a grande exceção, acho, de novela dos anos 90, das 7, que entra mais na linha dramática e totalmente, né, pouquíssimo humor pra Canário Belo e o Ari Fontoura ali, que ela ficava dando em cima dele e ele não entendia. E você vê, né? A volta do Benedito, depois dessa passagem longa de remakes, você tem aqui 4 novelas dele nas 6 que são remakes: Cabocla, Tem a Moça, Paraíso e Meu Pedacinho de Chão. No meio, ele tem a minissérie Mad Maria, que é sobre a ferrovia lá, né? E da ferrovia Maria Mamoré. E ele só volta. Madeira Mamoréis. E ele só volta de novo pro horário nobre com uma trama original para a última novela dele, que foi Velho Chico, que infelizmente ela é mais lembrada pela morte do Domingos Montanheiro do que pela história em si, né?
Que era muito boa e eu defendia ela nos pés para ela.
Era muito boa, muito... E assim como. E já era essa coisa da Globo retomar, né? De fazer novelas grandiosas e bonitas visualmente, né? No horário nobre, que acho que não me engano foi quando, inclusive, o diretor que é atual, né, que é o Walter Carvalho, que é também o diretor de Renascer, diretor de fotografia, fez, né? Então a novela tinha totalmente uma coisa totalmente diferente, assim, do que estava sendo feito no horário, né? Mas aí eu acho que ela acabou meio que perdendo um pouco a audiência ao longo da novela, se não me engano. Muito também porque eles fizeram essa sinuca de bico, né? Que o Domingos Montanha morreu e aí ele tinha novela ainda pra aparecer e o personagem dele era o principal ali, né?
Uma coisa que eu lembro muito de reclamação da época de Velho Chico, além de toda essa polêmica que a gente já citou, né? Da resposta do Benedito, foi o fato de que a primeira fase, novamente, né? O Benedito gosta muito desse negócio de novela de fase. Tanto Os Imigrantes, a gente praticamente não falou, ninguém que assistiu. Mas é uma novela que passava gerações e gerações, assim, na novela, sabe? E ele gosta muito desse negócio. Então, a primeira fase de Velho Chico arrancou muito elogio com o Rodrigo Santoro, fazendo o protagonista, né? Que era o coronel lá, que sempre tem um coronel. E a reclamação que eu via muito é que quando vai para a segunda fase da novela, o Antônio Fagundes está fazendo um personagem completamente diferente, não parece a mesma pessoa. Então eu vi muita gente reclamando disso. E aí vai muito da atuação dos personagens. É mais ou menos o que acontece nos filmes de Shazam, que o Billy não parece o Shazam, né?
Você falou agora do... Será que é um momento de falar das Kick-Ass, das novelas principais, Renata Nal? Que, cara, tem coisa... É óbvio, é muito mais fácil. Tem a novela, esse ator fizeram personagens. É mais fácil disso. Mas por que que escolheu o Marcos Palmeira ser o aço das duas? Ah, cara, a primeira eu até entendo, mas, cara, agora que ela ser, cara, colocasse um ator de verdade...
Eu acho que é a questão da nostalgia um pouco, né? De que, tipo, o cara, assim como no anterior, ele era um ator jovenzinho, então ele ser o velho, mais velho agora e tal. O problema é que, assim, eu até acho que em Pantanal ele até funciona, assim. Nessa agora eu sinto falta daquela presença que o Fagundes tinha, né?
A imponência.
Eu sinto falta que o personagem que ele tá fazendo agora... Sei lá, ele não parece um grande coronel que bateu de frente com um monte de gente, que é temido, que não sei o que, sabe? Ele só parece um senhor meio pamonha, assim.
Sabe o que eu acho muito disso, né? Dos dois José? O José Leôncio dele, pra mim, foi de boa e tal. Mas o José Inocêncio dele, como o Modeste falou, falta imponência. E não vamos esquecer do fato de que o Antônio Fagundes, ele tinha que interpretar um homem muito mais velho do que ele era quando ele fez o Renascer.
Ele tinha 42 anos.
Sim, ele tinha que ser um homem de 60. E ele passava essa imagem de um homem de 60 anos, uma barba branca, cabelo branco e tal. O Marcos Palmeiras tem a idade do José Inocêncio, mas por algum motivo ele parece mais novo. Ele não parece um senhor de 60 anos, já imponente, não sei o quê. Então eu acho que foi uma escalação do Bruno Pérez que eu consigo entender de onde veio. Veio do fato do sucesso de Renascer e do fato dele ser o João Pedro. É, repetir a mesma coisa, né? Ele era um dos filhos do Zé Leôncio no original e vira o Zé Leôncio, né? E ele era o João Pedro e vira o José Inocêncio. Mas aqui eu senti falta de uma escala. E é difícil te falar que ator eu gostaria desse papel, porque é um papel tão imponente que eu não consigo ver um cara que conseguisse fazer o que o Antônio Fagundes fez.
Também não.
E, cara, tem um negócio que o Fagundes faz. Eu tava vendo uns vídeos, né, que ele faz comparativos aí no Twitter de cenas, né, do original, do atual. O Fagundes também tem a questão... A voz, né? O Fagundes, ele tem uma voz forte, né, assim, tipo... Então, uma briga com ele era uma coisa muito forte na cena. Até ele reclamando de alguma coisa, né? E você tem em contraponto, por exemplo, a Mariana, que era a Adriana Esteves, bem novinha, né? E que tinha um jeito meio inocentezinho, mas ao mesmo tempo de quem tá armando alguma coisa. Mas eu acho que essas duas escalações dessa Mariana, dessa menina que era a Mariana, junto com ele, piorou ainda mais tudo, porque, tipo, eu já não tava curtindo ele. E eu não curti essa Mariana também. E aí, tipo, fica sem força as cenas quando eles estão juntos, sabe? O Juan, sim. Não. O Juan, quem faz o João Pedro, ele é muito bom, cara. É muito... Melhor.
A live é um ótimo ator. Né? Os outros filhos do Zé Inocêncio, o João, o Zé Augusto, é o que eu acho... Eu também não conhecia o cara, não conhecia o trabalho dele e tal. Mas o Juan Paiva, o Gil Simas e o Marcelo Melo Júnior estão mandando muito, né, nos papéis deles. Agora, concordo com essa da Mariana. Tipo, a Mariana da Adriana Esteves, mais que a Adriana Esteves fosse uma atriz iniciante, na época ela já tinha feito... Ela tinha feito Meu Vermelho Mal, né? Ela tinha feito participação em Top Model e tal. Só que ela tinha... Inclusive, a participação da Lita Fumada, se não me engano, ela ganhou um concurso de Faustão, se eu não tô tão bom.
Foi.
Mas ela passava esse negócio meio ingênua, meio ninfeta, que é uma palavra meio errada de se usar, mas ok. A música, ela era meio sedutora, mas ela era brejeira, sabe?
É, eu ia falar esse termo, brejeira, eu acho.
Ela tinha essa coisa, assim, estranha. Ela recebeu muita crítica na época, né? Ela quase largou a atuação, inclusive, né? Ela ficou muito... Ela largou a atuação, ela só voltou, se não me engano, em A Indomada, porque eu acho que Pedra Sobre Pedra é anterior, né? Ou é depois? Não lembro. Eu pensei que ela ia fazer.
Ah, é de 92.
É, Pedra Sobre Pedra é anterior, né?
É, então, ela já tinha feito uma protagonista, nem tinha lembrado. Ela era uma das protagonistas de Pedra Sobre Pedra, né? Então ela tinha uma carga dramática fodida. Ela recebeu muita crítica, muito hate na época, tanto que ela quase abandonou a atuação. Ela ia fazer a Babalu de 4x4, ela não aceitou porque ela estava totalmente desiludida com a carreira depois da chuva de crítica que ela teve negativa em cima de... E críticas que agora a gente olhando, né, daqui da frente, né, olhando para trás, totalmente justas, porque a Mariana é uma das personagens mais memoráveis do Renascer original.
Sim.
Coisa que aí a Globo, ela tá com... Que eu acho interessante... quer estar escalando novos nomes, né? Porque até um tempo atrás, toda novela era protagonizada, sei lá, pela Isabelle Drummond. E eu acho legal estarem dando espaço para novos nomes, né? Como foi em Terra e Paixão, com a protagonista nova. São novos rostos. Só que eu acho que isso, às vezes, tropeça na falta de... Não vou dizer de carisma, mas aquele personagem não chegar com uma intérprete que te chame a atenção. Tanto pela inexperiência do intérprete, quanto pelo fato de você nunca ter visto aquele rosto. Era interessante ver a Adriana Esteves, depois de ter feito Pedra sobre Pedra, ou ter feito Meu Bem, Meu Mal, fazer essa personagem completamente diferente. Essa mulher brejeira, essa mulher mais bicho do mato. E... nessa nova versão, essa Mariana me parece extremamente apagada, sabe? Ela não...
Cara, você falou uma palavra que é bem isso mesmo, que eu tava tentando pensar, que é bicho do mato, assim. Tipo, ao mesmo tempo que ela foi lá de maldade, digamos assim, né? Querendo meio que se vingar e tal, mas ela tem um ar bicho do mato. Que essa Mariana, atual, atriz, eu olho pra ela, assim, o jeito que ela fala, como ela se comporta, eu digo, essa... Não, ela é uma pessoa muito estudada, muito inteligente, que tá fingindo que não é. E só que a personagem não é assim, né? A personagem, ela de fato não tem essa estrutura de conhecimento, de jeito todo. Então, fica uma coisa que, tipo, se fosse um fingimento, de fato, seria interessante, mas não é um fingimento. Então fica meio falso, né? Meio artificial, assim. E a personagem, ela tinha nesse momento, né? Exatamente, quando ela aparece é meio interessante, porque tem todo esse negócio, né? Tal do... E ainda teve esse problema que o Lupério manteve o tal do painho, que inclusive virou, né, reclamação direta mesmo, até judicial, acho que estavam querendo botar. Porque é uma coisa muito daquela época, que hoje em dia ficou muito estranho. E depois na própria novela meio que deixa a personagem meio que sem função, assim. Ela fica meio perdida na novela.
Marcelo, você que tá no seu novela agora?
Eu não assisto de vez em quando, eu não assisto todo dia, mas de vez em quando eu dou uma olhada em algum episódio, sim.
Eu sei que o Moura dele não tá vindo. Chegou a ver a filha que tá assim, João Pedro?
Vi, achei uma atriz muito boa, inclusive.
E ela ia ficar muito melhor de Mariana do que a Julia Buscaccio. Ela ia ficar muito melhor de Mariana.
É que tá, Julia Buscaccio já é uma atriz que fez muita coisa, cara. Ela fez 06, ela tem mais experiência. Eu acho que foi meio que um tiro no pé botar a Mariana, uma atriz completamente desconhecida, que acabou ficando água com açúcar, assim. Ok, não tem ninguém criticando como criticava a Adriana Esteves, porque ninguém nem lembra que ela tá na novela.
E também o pessoal tá evitado um politarismo. Uma coisa é o Tony Fagundes com a Mariana, mas o Marcos Palmeira encara nunca um cara que você fala que deu uns 40. Aí você não estranha ele tá com... Não ia dar esse confronto chamado de pain, aquela coisa dos filhos. Não parece uma coisa forçada. O Marcos Palmeira era forçado. O Tony Fagundes, se o meu avô ficasse com a...
E era incômodo, né? Eu lembro muito, me dava uma sensação incômoda, assim, o painho, né, o Zé Inocêncio com a Mariana. Coisa que não me parece ter nessa nova versão.
Não, passa batidaço.
Parece que tem um sugar daddy e a sua garotinha.
Aí que tá, se ele fosse mais velho, seria sugar daddy. Não é o caso. Não é, ele não parece... É aquilo que você falou.
É, o problema é esse. Não passa... O problema não. É, ótimo o Marcos Palmeira, mas ele imprime um homem de 70 anos, que é a idade que ele... Então, e repito, eu não consigo imaginar quem poderia... Eu vi um monte de fancasting, galera falando, não, tinha que ser o Murilo Benício, não.
Não,
Fábio Assunção, não.
Então,
Alexandre Nero, não.
O Alexandre Nero podia ser bom, hein?
O Alexandre Nero já fez o Imperador, que é um personagem super forte também, né? E poder correr no risco de cair no mesmo canto.
O meu medo é que ele quer esse principal é ser o Fábio Assunção.
Mas eu tenho quase certeza que vai acontecer, meu amigo.
Ai, não, Jesus.
É porque assim, não é certeza ainda que vai ter o risco de rei do gato.
Cara, mas assim, na foto, eu vi esses dias ele entrou numa confusão com um amigo, ele brigou com um amigo, não sei se vocês viram, né?
Sim, dois
bêbados, enfim, infelizmente, coitado. Mas cara, aí ele tá numa foto abraçado com um cara, ele tá numa cara de senhor, se ajeitar direito a barba no negócio, ele fica parecido, fica bem... Não sei se ele tem a mesma capacidade de atuação do Fagundes, né? Mas fica bem visual mesmo, de senhorzão, assim, dono de fazenda e tal.
Pouquíssimas pessoas têm a mesma capacidade de atuação que o Antônio Fagundes, né?
Esse é o problema.
Mas vocês lembram daquilo? Não é certo ainda que vá ter o remake de Rei do Gado. Eu sou contra, né? Rei do Gado. Porque, ao contrário de Renascer e de Pantanal, o Rei do Gado é uma novela que repetiu, não vale a pena ver de novo, a exaustão.
Sim.
Né? Além de ter... Então, ela é muito viva na memória do espectador. Além disso, se você pega o Renascer original, lógico, ela é cinematográfica. Só que, para os recursos da época, você nota que ela é uma novela de 30 e poucos anos, né? um relugado, por vários motivos, a forma de direção, ela parece uma novela atual, sabe? Você consegue dizer que você vê o relugado e você diz, ah, essa novela foi feita, pode ter sido feita há 10 anos atrás. Então eu acho, além de ser muito atual, você pode pensar ela. É uma reprise dela tranquilamente, né, não vai causar estranhamento, ao mesmo tempo que ela é muito viva na memória das pessoas. Então você falar de colocar o Marcos Palmeira como José Inocente no remake de Renascer não é tão problemático para a grande maioria, talvez, dos telespectadores, porque muita gente nem viu o Renascer original, ou se viu, era muito pequeno e não lembra, ou, é, tipo, ok, faz tanto tempo que não revia essa novela, porque ela, né, só reprisou no Viva, mais de quase 10 anos atrás, né? O Rei do Gado não, todo mundo tem muito forte na memória o Bruno Mezenga e o Antônio Fagundes. E daí, meu amigo, esquece, não vai ter um ator agora que vai fazer um Bruno Mezenga tão foda.
Não mesmo. Nem aquele moleque que fez o José não sei, era fase que eu não...
Carrão.
Isso, que fez o... Não, não vai colar.
Não, não tem como. Então você... É uma novela muito viva na memória. Assim, eu já não sou muito a favor, né? O papo é remake, mas eu estou falando que o Rui Barbosa é o rei do remake. Vai sair o remake de Vale Tudo. Sou a favor? Não sou a favor. Mas, ok, eu vou entender Vale Tudo, porque a novela dos anos 80 é uma novela que nunca vai reprisar na TV aberta. Nunca vai reprisar na TV aberta. Reprisou no Viva já umas 3 vezes, mas na TV aberta não vai. Eu consigo entender a lógica de, tipo, vamos fazer um remake dessa história, porque a história é muito boa e é um novo público jovem. Merece ver uma nova versão dessa novela. Fechou. O Rei do Gado não, cara. O Rei do Gado é a mesma coisa de você fazer um remake, sei lá, de... Bom, de Senhor do Destino, tá ligado? É, de Volta ao Futuro, Senhor do Destino.
Você quer uma novela que dá pra fazer um remake ficar bom? Rainha da Sucata.
Tá toda...
Que é todo aquele lance da mulher que ela consegue com o trabalho dela, ela vai, daquela a família aristocrata que olha com desdém pra aquela New Rich. Dá um caldo legal.
Dá, cara, dá.
Você quer uma novela... Você quer uma novela que pode muito bem dar muito certo ou muito errado? É, Vale Tudo. Eles vão fazer.
Pode dar muito errado.
É porque assim, vai ser a Manuela. Eu gosto dela, Dias, pra série, sabe? Justiça, sensacional. Só que Amor de Mãe é uma novela que eu acho texto muito refinado, muito bonito, mas é uma fotografia que parece filme, mas ela é cansativa, sabe? Tipo, exatamente. A novela, aí vai pra pira da minha cabeça, mas eu tenho a impressão que a novela ela tem que ser um negócio confortável, porque você vai ver todo dia, durante meses. Então ela não pode ficar de... Quando ela termina, você se sente incomodado. Como um filme pode fazer, uma série pode fazer. Você vai ver oito episódios de uma série, você vai ver um filme de horas.
Isso que eu ia falar, porque você acaba arrasado cada episódio.
Sim, mas é uma série.
Morrer, cara.
Mas é uma série. E Amor de Mãe, não, ela não tinha esse respiro. A fotografia dela era muito crua, o texto era muito cru. Então não fica com cara de novela, fica com cara de série. E não é isso que o público de novela quer ver. Tanto que Amor de Mãe não deu certo. Não deu certo.
Até personagem da Regina.
Mas isso é um fato. Que o único personagem que fez sucesso de Amor de Mãe foi a Regina Casé.
É foda porque o filme é totalmente diferente da novela, né? Tipo, vai ser uma parafada.
É uma comédia,
tipo,
né?
Comédia tipo Globo Filmes normal.
Sim. E daí você vai pulando o lance de, tipo, vir um Vale Tudo com Manuela Dias. E se ela repetir o texto dela de Amor de Mãe, eu acho que vai ficar elitista demais, vai ficar, sabe? Não vai ficar palatável. Então, não sei quem poderia fazer essa adaptação de Vale Tudo. Infelizmente, não temos o pai Gilberto Braga aqui pra fazer. Mas, enfim.
É, mas aí o podcast que quem poderia fazer remakes de outras novelas é outro.
Fica
por isso.
Mas o remake do Rei do Gado tá no tema. Remake do Rei do Gado tá no tema. Ele fala.
Do Gado. E já falei, né? Eu acho que Rei do Gado é uma novela meio que. Cara, pra fazer um remake tinha que esperar mais uns 15 anos sem reprisar ela em TV aberta. Pelo menos uns 10.
O foda é que, tipo, eles, quando teve Pantanal, eles reprisaram, foi Rei do Gado, não foi Renascer, não, né? Ou foi Renascer? Eu não lembro.
Não,
foi Rei do Gado.
Foi Rei do Gado. Quando reprisou o Pantanal,
foi Rei do Gado. Todo mundo ficou achando que não teria o remake porque eles tinham reprisado. Tipo, pô, vocês acabaram de reprisar a novela, tá muito, né? Muito em cima, aí eles fizeram o remake. Aí, tipo, eles vão fazer um remake da novela que eles acabaram de reprisar porque tava passando o remake da outra novela. Sei lá, eu acho Rei do Gado uma história tão. Já reprisou tanto, tão forte que é meio complicado.
Tem peão de boiadeiro que vive a laçar. Tem tanto amor verdadeiro que nunca vai faltar.
É, Realidade tem um negócio, inclusive, que o Moro falou que é uma novela que tem. Toda novela tem barriga, né? Mas Realidade é diferente. A Realidade é uma novela que perdeu barriga, porque o Antônio Fagundes parou a novela pra perder peso, né? Então ele perdeu barriga, ficou 100 episódios aí, sem alguns meses aí, sem ele aparecer, e o cara teve que criar uma história no meio da novela, porque o personagem principal não podia estar fazendo a novela, né? Então, tipo, isso é... Vou fazer um remake, né? Manter isso, porque isso é uma coisa que não estava planejada.
Tava lá na ilha comendo coró. Mas, cara, assim, primeira coisa, tem outras novelas do Benedito mais antigas que seriam interessantes no remake? Tem. E, mano, Globo, não é a chance pro Bruno Lupéria escrever uma dele mesmo, cara. Para de fazer o homem ficar revirando o baú do Benedito, coitado.
Mas tá dando certo, o Ibope, ele apagou. Você acha que eles vão deixar esse fã morrer? Vocês vão matar na exaustão.
Não, eu sei, mas o que me refiro é, tipo, já tá provável, agora com o Renascer, como o Modeste bem defendeu, que o Bruno Lupéria soube atualizar muito bem a história dos dias de hoje. Por que não deixar ele escrever uma história rural desse estilo dele, original? Criar novos clássicos, sabe? E não ficar trazendo só clássicos. Porque, queira ou não, daí eu vou fazer o quê? Daqui 20 anos faz mais um remake de Renascer?
O que que eu vejo? Eu não vou entrar no X, nem... Mas assim, o que eu escuto fora é que, assim, tá esperando, porque é uma progressão óbvia. De ponta não. Nascer, qual que é a novela que tu, por mais que já tenha... O público tá pedindo esse remake do gato.
Então, ainda mais que na novela Pantanal, ainda mais que o Pantanal tinha o easter egg do cara usando a roupa do Mezenga, né? Então, tipo, já tava lá tocada o easter egg, o cara fica com a novela na lembrança, tipo, ó, o mesmo universo, vamos fazer essa história.
E se a gente para, olha, um cara que teve a carreira que o Tarcísio Meira, quando faleceu, quando teve os obituários, sempre o Tarcísio Meira em Rei do Gado, um forte, que tá, foi, é um pedacinho da novela, no começo da novela, o obituário do Tarcísio Meira tava lá, aquele pedaço. Tinha lá Irmãos Coragem, a outra, e o personagem dele sempre.
Eu tenho uma ideia melhor. Pega a primeira fase da novela e transforma numa novela inteira, que eu ia chamar Marcia pra caralho.
É, chama de esperança.
Vocês, inclusive, falando do. Vocês falaram do Carrão, né? E essa coisa de fazer a primeira fase ser mais longa, de renascer e tal. Eu fiquei com muita vontade. Não vão fazer. Mas eu fiquei com muita vontade de ver o antes de renascer. Porque, tipo, ele chega naquele lugar, você não sabe nada do passado dele. E você, durante a novela, ele só solta algumas coisinhas. E você não fica sabendo nada do passado. Eu sei que é uma merda você explicar o passado de um personagem escondido. Mas, pô, eu queria ver. Eu gostei do cara como José Inocêncio na primeira fase. Eu acho que seria interessante fazer uma investigação do passado dele ali, né? Mostrar esse caminho dele.
Uma série do Globo
José Inocêncio, Origens.
Aí tem que também o coronel lá do... E o personagem equivocado, o coronel Pica-Pau lá, que é o Henrique Dias ou o Chico... Ah, não, o Chico é o padre. O Henrique fazia, não tinha na fase, na primeira... O através do cara. Que... Ninguém fala que foi ele que foi tirar as costas do Zé Inocêncio. Alguém mandou fazer, sabe Deus. Que... Agora colocar o personagem e explica até isso. Pô, colocar um pré-renascer.
É a minha paixão. Não encontro macho que jogue eu no chão pra jogar o laço. Também sou dos brancos. Em qualquer rodeio eu sou campeão.
Pra realmente fazer um cast do Rei do Gado é muito complicado, porque são personagens muito fortes. São vários personagens muito fortes, né? Se o remake sair em 2026, por exemplo, a gente pega ainda o mesmo período que ficar falando sobre o MST, por exemplo, de novo, né? Porque, tipo, quando a novela saiu em 90 e pouco, o governo era um governo do PSDB, e o MST era visto como... não era tão visto como demônio, como é hoje em dia, por exemplo, né? E a gente tem um personagem que é a Patrícia Pilar, que é lá dentro, entra dentro dos movimentos do MST antes, né, do movimento Sem Terra. Tem o deputado que virou bolsonarista, o ator, né? Você tem vários personagens que são muito fortes.
Senador.
Pra serem feitos. Tipo, é uma responsabilidade muito grande, assim. Eu acho mais do que a de renascer, por exemplo, de fazer um recast, assim.
E até porque, isso é uma coisa que a gente não comentou, é, pô, Benedito puxando tema de MST, cara. 96, sabe? É muito foda isso. E é muito contra-intuitivo, né, aliás? Eu citei que as novelas dele tem uma cara mais conservadora, e o cara tava falando. E a protagonista é uma Sem Terra da novela. Então...
Mas agora fica quem, velho? Fica encrenca aí. O cara que for fazer esse request tá com. É
Cara, e sem contar que, assim, muitos dos medalhões da Globo foram demitidos, né? Estão sendo contratados só pro projeto. Né? E cara, de atores mais novos, mais recentes, velho. É, o personagem do que faleceu, como é o nome do ator? Esqueci o nome do ator que faleceu, que é o Coronel.
Qual? Como é o Cavalli?
Hã?
Faleceu na vida real ou na novela?
Não, tô falando do Rei do Gardo, o ator que fez o Coronel.
O Raul Cortez, tá falando? O Jeremias
Bernardes? Cortez.
Raul Cortez, tipo. Esse personagem eu consigo ver o cara que fez o Imperador, que fez a novela do Imperador, como fazendo ele. Eu consigo mais do que fazendo um Rei do Gado, por exemplo.
O Fagundes. O Alexandre Nero fazendo personagem do.
Não, o Alexandre Nero fazendo personagem do Raul Cortez.
Não, então, eu tô dizendo, você consegue ver ele como com o Raul Cortez, mas não com.
Isso, consigo ver ele mais com o Raul Cortez. Acho que ele tem mais a ver com o personagem.
Cara, mas ele é muito novo pra fazer o Bernardes, cara. O Bernardes era um homem de 80 anos, mais ou menos. Da história
tem 30 anos de idade na Globo ou atualmente e pra fazer um personagem desse. Então, tipo.
Eu acho que não tem nenhum ator pra fazer o Jeremias Bernardes. É mais fácil fazer o casting do Bruno Mezenga do que do Jeremias Bernardes, cara. Que, tipo, não tem. Quem é que vai fazer aquele. O Junitinha. Que o João Cortez fazer. Junitinha. Cara, não tem. E acabei de pensar em outro agravante para a dificuldade de fazer o Rei do Gado, é a época. Porque a história começa em meados da Segunda Guerra Mundial, certo? Em 1945. O Jeremias Bernardes já era então, um jovem adulto.
O Rei do Gado é o nosso justiceiro, né? Que tem que ficar atualizando o período.
Sim. Então, como é que tu vai fazer a novela se passando? Porque é muito importante a Segunda Guerra Mundial, porque o Bruno Bernardes, né, que era o Marcelo Antonino original, ele vai pra guerra, ele morre, tem uma cena linda, que é quando o exército vem trazer uma medalha pro personagem do
Tarcísio
Meira, que, né, do Tarcísio, que é o Bernardes, né, o papai Bernardes, e quando ele recebe as medalhas, ele fala, não, mas eu dei um filho pra vocês, não me devolveu uma medalha, o que que eu... E é o Tarcísio dando um show de atuação absurdo. Que o Tarcísio é outro ator que tava muito typecasting, né, uma época, né? Ele era só um empresário dúbio, muito rico, né? Era o único papel que davam pra ele. E daí, quando deram esse papel do italianão lá, o cara manda muito bem. E é muito, não, como eu falei, é muito importante ter essa parte da Segunda Guerra. Como é que você vai atualizar isso? A história vai se passar o quê? Na Guerra do Vietnã? Que é a última guerra que ela desenvolveu foi na Segunda, pô.
Sabe? E aí, qual guerra o Brasil participou mais recentemente? Não tem, né? O Brasil não participou de nenhuma guerra. A não ser que você. É como que ele tem aí pro Haiti ser força de paz.
Fazer pro Rio de Janeiro.
É? Então não tem. Cara, é muito diferente. O Rei do Gado, até cronologicamente não, cara.
No Rio de Janeiro ele encontrou uma italiana, né? E teve filho com ela.
É uma turista. Eu não faço remake. Achamos o ator pra fazer. O Marcelo Antônio.
Marcelo Antônio tá muito novo, gente. Tem que pensar que, tipo. Ó, na Segunda Guerra, Jeremias Bernardes já era do. Então, passam-se ali a novela de 96, né? Bota aí 45, 55, 65, 75, 85, 90, 50 anos depois. Supondo que o Jeremias tivesse uns 20 anos na Segunda Guerra, ele estaria com 70 na Segunda Guerra.
Ó, pegando o mesmo pessoal que fez a maquiagem na Paz, se você pegar o Caco Sciocler, pode.
Porra, você tá chegando na Paz? Não, não fala disso, cara, que tá maquiagem, pelo amor de Deus.
Ela ficou parecendo a vilã da nova onda do Imperador, com aquela maquiagem, a Isma. Mas, pô, não sei se você falou isso de propósito, mas o Caco Sciocler fazia o Jeremias Bernardes e jovem de Rei do Gado.
O lance não é fazer cast pro pessoal antigo, o Marcos Palmeira não fazia lá? E pro Sciocler?
Não, é muito louco, cara. Então, e aí, cadê o etarismo na TV acontecendo aí, gente? Precisamos de atores velhos pra papel de velho.
É que os velhos já morreram.
Não, tem um monte de velho vivo, tá? O Fagundão tá vivo. Bota o Fagundão de fazer o Jeremias Bernardes. Pronto, bota o Fagundão de Jeremias Bernardes.
Bota o Ari Fontoura aí no papel. Fazendo. Bota o Didi.
Não, Ari Fontoura. Pô, você deu uma ideia boa, Fontoura. Pelo um vilãozão na mão.
Ah, seu Ari. É, ele fez, acabou de fazer pro Zue também. Ele dizia que ele tá mais sendo influencer e fazendo TikTok, mas ele fez pro Zue.
Olha lá. Ó, o que é se encontrando. Fábio Assunção como Bruno Bezenga. Ari Fontoura como Jeremias Bernardes. Aí põe, ó, a que tá em Charlotte fazer a falsa Bernardes.
Não, pô, eu sou Charlotte pra fazer a Luana, pô.
mais da Sophie Charlotte, cara. Não aguento mais.
Sophie Charlotte fazia a Sem Terra.
Ela, Camila Queiroz, cara, não aguento mais.
Tira a falsa Mariana da novela. Se tem uma coisa errada nessa novela, é esse personagem da Glória Pires, cara, que não serve pra porra nenhuma na novela.
O personagem esquia, né?
Ela mesma fala. Ela fala que ela não entendia porque ela tava na novela. Tipo, ela não tinha nada pra fazer na novela.
Aos poucos o cast vai ser. Mas acho que a gente vai depender de mais dois podcasts pra fechar cast de personagem Rei do Gado. Tá louco.
Cara, Rei do Gado tem.
Cara, você tava tem... A ideia do Rei do Gado é interessante, porque você tem o Bruno, que tem dois filhos, que não, sabe, não fazem nada. Aí tem uma esposa, que é uma perua, que tem um amante, e aí ele pega...
E o amante tem um amante.
É, o amante tem amante, né?
E aí ele tem terra no interior, e aí eles conhecem a filha do cara, que é inimigo da família, pra se envolver com ela, mas ela não sabe que é isso. E aí você tem o cara... Porque esse negócio da Glória Pires, a personagem não faz nada, é chato, mas ela tá ali pra poder ter o que contar desse personagem do Raul Cortez até mais lá na frente, né? Porque boa parte da novela é isso, né? Ele tem as voltas com essa mulher e não tem outra coisa.
É que é ela que faz o elo entre as duas famílias, porque ela começa a ficar com o Marcos, com o Fabiasson, aí chama ele pra fazenda. Só que também não rola, porque o Fabiasson só tinha a cara de ser muito mais louco, então não passava nem credibilidade isso.
Sim, verdade. É, tanto, cara, eu lembro dessa novela que tinha uma personagem que eu não suportava, que era a namorada do Marcos, que é...
Nossa,
uma
Mariana.
Atriz. É, acho que era a Mariana.
A Liliana.
E que ela era filha do Senador Caxias. E ela é uma atriz ótima, eu gosto muito dela, essa atriz agora, mas ela fez o Rebu, ela fez Lugar ao Sol e tal. Só que, meu, que personagem chata da caralho, aquela guria obcecada pelo Marcos. Agora, eu gostava da Lavínia Blazak. Como eu gostava do personagem dela, não. Eu sou apaixonado pela Lavínia Blazak. É outra filha do... Eu não lembro. É Lia, né? Não, Lea.
Isso,
era a Silvia Pfeiffer.
Lia.
E daí a Lia... Que era a filha.
Pô, e ela
eu achava
ela. E ela fica com o sertanejo, ela entra pro sertanejo com o Alparis, com o Pirilão.
Ela fica com o Alpiz Sater.
Olha, que agora
o Pirilão será aqui pra
mim. É o Turco Rashid.
Não, é outro pulcão de emprego, né, cara? Tipo, os pais fazendo os papéis dos filhos, né?
Ah, mas eu acho mais razoável dos fazerem, porque pelo menos tem uma semelhança física, né? Porque tem umas novelas que os caras chamaram, sei lá, a Bruna Marquezine pra ser a jovem e a Julia Lemertz adulta. Não tem nada a ver com a outra.
Convenhamos, eu fui surpreso com o Gabriel Sáter em Pantanal. O cara mandou bem.
Bom, é outro erro, porque assim, ele, no original, o personagem sai da novela. E também foi por motivos fora, né, da história. E, pô, o cara tava com sucesso do cacete na novela, só que o Bruno Pérez tirou ele da novela, porque no original tirava também, sabe? Pô.
Qual que foi o problema com o Amir Sater, que eu não sei?
Não, eu acho que ele tava escalado para outra. É, porque ele ia fazer...
Ana Raiz é Trovão,
daí ele teve que sair da novela antes.
Cara, e esse Gabriel Sáter, ele que faz o Turco Rashid, era fase da novela. O cara é bom. E canta pra caralho.
E aí, velho? Mas aí que tá. No original, Pirilampo e Saracura eram Almir Sáter e Sérgio Reis, que é o Sérgio Reis, uma pessoa que você gostava muito, até ele ficar completamente maluco, né? Então, ok.
Sim, eram eles dois, eram super famosos, o Brasil gostava, né? Todo mundo adorava, eles quase estavam em programas e não sei o quê, bababá.
Vamos botar hoje em dia quem? Henrique e Juliano pra fazer Pirilampo e Saracura?
Luan Santana e o embaixador, como é que é o...
Luan Santana e o Gustavo Lima.
Não, vai ser Rodolfo e sei lá o que, aquele outro lá que é o...
Israel e Rodolfo,
que é mais barato.
Cara, se tu colocar... Até o Wesley Safadão faria essa.
O Lucas Lucro.
O Luan Santana.
Mas o pior,
Lucas Lucro, o papel que ele tinha no Reis.
O pior é que a Globo ia fazer isso, tipo, encher de participações especiais, né?
Ué, vocês não estão vendo a novela aqui?
É o Xamã, né?
O Xamã, dá retorno.
Não, mas se é pra fazer isso, então, chama a como é que é o nome da guria lá? Não sei o quê. O sobrenome dela parece Piroca, que fez a travessia lá, o Big Brother, como é que é o nome dela? Ô, meu Deus.
Eu não sei.
Mas ela me ajuda, ela fez... Você também, Modeste, também assistiu Big Brother? Ela fez Big Brother, o Big Brother que o Arthur Aguiar ganhou. Ela era, tipo, a rival dele. Aí a Glória Pérez quando chamou ela pra fazer a novela.
Ai, não, a Jade Picon.
Jade Picon, falei que parecia piroca.
Não, meu Deus, não. Ela já fez uma novela da Globo e... Nossa, não.
Aí, ó, Jade Picon pra fazer a Sem Terra.
Meu Deus. E a descambou. Imagina ela fazendo sotaque. Eu sou a Berdinaz.
A gente falou bastante já sobre algumas novelas, principalmente as que a gente mais, né, curtiu, que a gente mais viu, né, que também é mais contemporânea, né, da gente, e um pouquinho sobre Benedito em si, mas a gente poderia falar agora, assim, qual é a que a gente mais curtiu mesmo, qual foi a novela que a gente mais achou interessante, assim, de ver, e que pegou nos seus coraçõezinhos, né, noveleiros. Pode começar aí, Moro, puxa aí a novela que você acha mais interessante.
A minha favorita é o Rei do Gado. Não tem jeito. Cara, a abertura de Rei do Gado é marcante. A música de abertura de Rei do Gado é muito foda. Inclusive, eu estava vendo uma... já falamos um monte de Rei do Gado aqui, não vou estender sobre a novela. Mas uma curiosidade que eu estava vendo esses dias, que o cara que criou, né, a trilha do Rei do Gado, ele foi chamado para uma reunião. E o diretor da novela, junto com o Benedito e tudo mais, falaram, cara, a gente quer uma abertura que lembre um negócio faroeste, um negócio, sabe? Aí eles deram um exemplo, a gente quer tipo uma propaganda do Marlboro.
Tem a ver.
Tem, cara, ele se baseou na propaganda do Marlboro, do cowboy do Marlboro, né? Venha para o mundo de Marlboro. E eu fui, né? E ele se baseou nisso aí, cara... É uma abertura muito épica, né? Aquele tan, 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 tan. Tem um troço de que lembra a propaganda do cigarro, mas tem um troço muito de faroeste. Eu acho muito épica, cara, essa música.
E você, Modeste?
Eu acho que o Gosley acha que é impossível não falar que Rei do Gado é melhor. Mas a novela que eu sinto as melhores de todos os tempos. Quando foi anunciada, assim, comecei a ver antes. E eu só me impressiono na cera, a primeira versão. É espetacular. Um novelaço. É aquela história que você quer assistir mais, quer assistir. Eu maratonei quase uma manhã e uma tarde inteira, de tanto que você vai no embalo. E assim, não é só a questão da nostalgia, é porque os temas são legais, a novela é bem contada, o outro tá afiado, tudo bem na novela. Até a Leila Lopes não promete, sabe? Então vale a pena. A Renascer é muito foda. E a abertura é com uma música. Não essa abertura agora, a abertura original, muito bem, que eu acho que não é pra novela, mas encaixou bem. E a abertura do mato, do rural, urbano, a grana. Porque é uma das coisas que eles queriam dar, acabaram não nisso, mas é o cara que faz o rural. E os filhos naquela vida urbana. Uma ação de que leva uma geração para outra. O cara que sai da fazenda e vai para a cidade. Que sai do bucólico e vai estudar. Eles tentaram dar isso, né? Isso você nota. Quem tiver com o Double Play vai notar bem. Não deu muito certo. Personagens que ficaram mais marcados são os rurais. Então acaba que o mundo volta para. Mas a ideia original da novela passa isso, assim. Do cara que sai da cidade, da rural, da cidade, mas acaba não dando certo. E Renascer é uma baita tão boa quanto do Gado, para mim, em muitos aspectos. E as da série Rio do Gado estão ali quase todas as novelas já.
E sem esquecer que a gente não citou o Tião Galinha, melhor que a
Eu só queria um pedaço de chão pra morar com a minha.
Cara, o Osmar Parado, ele tá um monstro.
Tipo, e o Erson Capri também. E o Erson Capri sim. Um cara que ele é tão foda.
Sim. Pô, o Erson Capri podia fazer o Zé Inocente.
O Erson Capri podia fazer o italiano.
O italiano, o Berdinazzi, é verdade. Porra, perfeito. Escalamos o Berdinazzi. Mas eu queria dar mais só uns 2 centavos aqui sobre Renascer, que é interessante falar. É que uma foi esse lance que o Modeste falou agora, importante, né? Que era para ser muito sobre a dicotomia entre urbano e rural. Só que foi feito pesquisas, né? Como eles fazem pesquisa de público, né? Quase toda novela. E foi muito provado na época que o público detestava a parte na cidade. Eles não queriam saber da parte da cidade. Por isso que todo mundo aqui era a pensão dos inocentes, vai todo mundo morar na fazenda dos inocentes. Porque até Eliana, né? Não tem nada a ver lá. Vai morar com os inocentes, ela vai. E alguns personagens acabam desaparecendo na novela, como vai acontecer novamente. Que era o personagem, por exemplo, do Tomato que morreu, né? Mas do que era o detetive, o...
Zé de Abreu,
que some, né? Ele tem um final, encerra a novela dele, assim como agora o Pedro Nash, né? Também, né? O momento em que o Venâncio, a Buba e a Eliana vão pra fazenda, o Pedro Nash vai sair da novela também. Então, teve esse lance, né? Era pra ser a dicotomia urbano-rural, acabou ficando só no rural, porque o público não gostou da parte urbana, era chato, né? E, cara, é interessante pensar que nas duas versões, o Zé Inocêncio não é um personagem torcível. Ele é uma pessoa, ele é adulto, né? Ele velho, é uma pessoa até um bocado desprezível, né? A forma que ele trata o filho, culpa o filho por uma coisa que ele não tem culpa, né? É a morte da mãe, tudo mais do parto. ele não é uma pessoa. Ele, porra, ele sacaneia o Tião Galinha, né, cara? O coitado do homem analfabeto, totalmente inocente, ele vai lá e bota aquele papo do diabo na garrafa, não sei o quê. Então, o Zé Inocêncio não é um herói heróico, ele é um anti-herói. Cara. E eu acho, eu não tô vendo. É o Irandir Santos, que vai jogar agora, que é um fantástico. Mas no original era o Osmar Prado destruindo. E você torce pelo Tião Galinha. Você fala, meu Deus, esse homem tem que ter um final bom. Esse homem tem que conseguir a terrinha dele pra poder viver com a Joaninha e tal. E, caralho, cara, ele tem um dos finais mais trágicos das novelas.
Como que ele morre, meu?
Então, ele vai. Porque assim, foi mais um caso off novela. Por algum motivo, o Osmar Prado tinha que sair da novela. E então eles tiveram que dar um fim, mas eles deram um fim absurdo. Ele é preso injustamente, né? Eu acho que é uma armação do coronel lá, do coronel Mal, que era o Osmar Prado.
É, deve ser uma
armação
que ele tá com mulher, né?
Ele vai preso e daí ele fica completamente desesperado preso. E não tem chance dele sair. Tem que as provas todas, e ele é pobre, não pagou um advogado e tal. E ele fala, nossa, eu queria, e as cenas são muito intensas, né? Dele, um homem que sempre foi honesto, um homem que fez pelo certo e preso injustamente, sim. Ia passar anos e anos na cadeia e tal, e ele se mata naquele. Ele usa os, se não me engano, o cadarço do sapato ou o cinto para se enforcar dentro da cadeia. E a cena é muito forte. Eu lembro que eu era criança, isso me impactou muito. Que a câmera, você vê ele fazendo um discurso e tudo mais, e a câmera vai aproximando, você só vê tipo o pé dele pendurado, assim, você não vê ele enforcado, você vê só o pé pendurado. Nossa, fortíssimo, e é muito impactante, porque é um personagem que você torce.
Né? É, e é depois que ele faz todo um discurso, né? É, o discurso dele tem no YouTube, inclusive, também. Muito bom. Que é todo um discurso sobre isso, né? Sobre como o pobre é fudido e sempre foi fudido pelos outros, né? Não tem sorte, não sei o que, então é muito bom. Eu tô curioso, o Irandir tá matando a pau, tá fazendo muito bem também. Então, quando chegar esses momentos, eu só tô curioso pra ver. É, mas sobre Renascer, tem duas coisas, né, que eu queria falar. Quer dizer, na verdade, eu tinha duas, mas eu já me esqueci qual uma, então se lembro da outra. É, lembrei. O Modesto falou da abertura, né, que é a música do Ivan Lins, né? É, eu só lembro dessa música por causa do Cacete Planeta, que fazia uma paródia dessa música com o Hélio Della Penha, se não me engano, tocando piano, assim, e um caindo um piano na cabeça dele toda hora que ele canta essa música.
Não, eu acho que era o Hubert.
Era o Hubert.
Aí ele tocando o piano, ele fala, nada cai no céu. Aí caía um cofre na cabeça dele.
É, ficava caindo um monte de coisa na cabeça dele, ele sempre aparecia todo machucado. Por isso que eu lembro dessa música. Mas eu gostei mais dessa versão atual. Eu acho a abertura atual, eu gosto melhor. Tem mais, combina mais, assim. Que é uma música que também tá no original, também tá na novela original, mas acho que combina mais.
Que era a música que eu voltava do intervalo, né? A nova.
Era. Mas acho que combinou bem, juntaram também duas cantoras boas pra fazer a abertura, então acho que a abertura, as imagens da abertura também são muito bonitas, então acho que casa mais. Sim, eu gosto muito de Renascer. É, eu adoro Rei do Gado, assim, também acho que são realmente duas novelas muito fortes. Mas não tem como falar do remake de Meu Pedacinho de Chão, porque o remake de Meu Pedacinho de Chão pra mim é uma coisa maravilhosa de linda, assim. Eu acompanhei, é uma novela mais curta, foi um ano que teve eleições e Copa do Mundo, e a Globo tava querendo fazer novelas mais curtas pra poder não perder audiência, né, por conta dessas interrupções que ia ter, e eles fizeram um remake que era totalmente infantil e totalmente teatral, né, assim. E é onde tinha Bruna Luiz Maia, que tava fazendo muito sucesso na Globo no momento, né? É, como protagonista e tal. E eu até vi que o Benedito achou que, assim, pôde fazer umas coisas muito mais incisivas sobre crítica em relação à educação e à saúde, essas coisas e tal, que antes na versão original ele não pôde fazer tanto. E eu, assim, eu acompanhei e fiquei maravilhado, assim, da novela. Eu adoro o remake de O Pedacinho de Chão. É outra pegada, claro, totalmente diferente, porque o original era realmente uma novela rural bem normal, mas eu amo Meio Pedacinho de Chão, não tem como não citar ela aqui.
Concordo muito, porque eu acho muito legal com a alimentação. Cara, eu nunca tinha visto, né? Os personagens todos tinham cabelos coloridos, roupas feitas de papel celofane, os animais eram tipo cocoricó, né? Tá fazendo cocoricó. E tinha cenas de musicais, camisas, quando mudava as estações, que eles faziam um negócio extremamente lúdico, né? No inverno nevava no negócio. Eu achava, que coisa legal, coisa com pena que não foi né? As pessoas falam muito como um fracasso, meu Deus, que novela bizarra. Não, cara, eu acho muito legal. Ela sai da mesmice, uma coisa que se reclama muito, já estou até falando de novelas às vezes muito parecidas, que as novelas têm sempre a mesma cara, não sei o que. Porra, essa é uma mudança absurda. Não sei se você estava vendo Hoje é Dia de Maria, só que em formato de novela, estendido por meses, uma história tão... E tem uma justificativa, né? Que no final o Serelepe, ele tá brincando com brinquedos, né? E como se ele estivesse criando a história com brinquedos. Então você viu uma novela inteira que é uma brincadeira de criança, por isso que tem esse tom lúdico. Nossa, muito legal.
Sim, maravilhoso.
De nada.
Era legal, né? Tinha umas cenas musicais, por exemplo, quando eles cantavam umas músicas barrocas, bem caipira, só que um formato que você ia vendo todos os personagens cantando enquanto dava alguma passagem de tempo, tá ligado? Então, muito bonito, sim. É uma pena que, lógico, né? Não foi sucesso, uma audiência bem baixa e tudo mais, por isso a Globo não apostou mais nisso. Mas é uma novela muito única, muito comercial.
É, mas é também uma novela que ela foi gravada, pré-gravada, antes de ser lançada, né? E não tinha interferência da audiência e foi feito do jeito que ele queria fazer, né? Então, foi realmente uma coisa diferente. Mas é isso, né? Então a gente chega ao final do podcast sobre o Benedito Rui Barbosa. Tem mais alguma coisa que você queria comentar? Hein? Ou quer deixar algum recado? Modéstia, que você participa pouco, quer dizer alguma coisa também? Fique aí à vontade.
Realmente em casa, eu tô aqui. Entro pro meu trabalho agora, mais um trabalho, se não bastasse as massas, se não bastasse as coisas que eu pesquiso. Agora voltei a trabalhar em TV de massa. Sou funcionário do Ratinho. Tá cada vez mais coisa, cada vez mais puxado. Mas sempre que eu fechar numa pauta que der, assim, que eu tenha alguma coisa pra acrescentar, vou ficar muito simpático. Vocês são meus amigos, mais do que qualquer outra pessoa que o mundo do Areva faz parte de uma forma ainda. Areva. Sei que tá ouvindo, não sabe, mas até em aniversário meu, os caras mandam eu falando. Então, eu sou muito feliz. Quando eu puder, eu quero participar. Sempre que eu puder também, né? Não é sempre que dá, mas sempre que possível eu quero estar aqui. Obrigado, brigadão mesmo.
É, sempre bom também tê-lo aqui. Pena que é tão pouco. Mas quando tiver aí, próximo de novela, que a gente não sabe aí quando vai ser agora, a gente vai ver. A gente chama você novamente, com certeza. E é isso. A gente chega aí ao final desse podcast. Se você curtiu, vai lá em areva.com, deixa seu comentário na postagem desse podcast, né, dessa edição, desse número. Manda mensagem lá no contato@areva.com. A gente também tá no Twitter, tá no Instagram, tá no Facebook, tudo @areva lá, você encontra a gente com as nossas notícias, informações. E se você curte nosso podcast, você pode ir lá no catarse.me/podcastareva e dar o seu apoio, suas faixas de valores lá, para mensalmente você ajudar a gente. Assim como o Augusto Oficial, padrinho defensor, faz, e a Aline Aparecida Matias, nossa madrinha vingadora, também faz. Então, um bom dia, boa tarde, boa noite para você. Até mais e areva!
Já tomei touro no braço, dispensei gibão e laço, e o lombo do alazão. Quando eu vejo um boi desgarrado, sinto como se todo gado escapasse da minha mão.